Então, muito boa tarde a todos. Queria, em primeiro lugar, agradecer-vos terem aceito este pedido de cooperação por parte da Assembleia da República relativamente a este trabalho sobre portugueses ciganos e que é desenvolvido no âmbito do Ano Europeu para o Diálogo Intercultural. Pareceu à Assembleia da República e, no caso concreto, da 12ª Comissão, Ética, Sociedade e Cultura, que faria todo o sentido, exatamente no âmbito deste ano europeu, termos um trabalho particular de especial estudo e aprofundamento da vida desta comunidade portuguesa que é marcada e caracterizada por sinais preocupantes de pobreza e de exclusão. Portanto, tentar perceber as razões de ser desta comunidade. Neste sentido, nós vamos fazer um conjunto de audições longo, já começou há cerca de 2 semanas atrás. Vamos tentar ouvir todos os interlocutores que connosco queiram colaborar, desde os portugueses ciganos, os cidadãos, quer sejam líderes, mediadores, representantes das igrejas, das associações e depois as associações de trabalho no terreno, os projetos, toda a área já da administração, as direções regionais de educação, de saúde, segurança social, etc. E, finalmente, os investigadores, aqueles que têm feito o trabalho científico sobre esta mesma comunidade, para depois podermos tentar, de alguma forma, compilar, naturalmente numa perspectiva que é política, portanto, por objetivo, compreender uma comunidade para depois poder fazer alguma intervenção, natureza política, políticas, a definição de políticas, ajustamento de intervenções da administração para promover uma maior inclusão desta comunidade e, naturalmente, uma maior verificação de cidadania. Esta conclusão terá lugar em dezembro, pensamos, e desde já, antecipadamente, vos convido todos para estarem presentes nesse momento, que será uma sessão pública de divulgação, então, deste trabalho parlamentar. Gostava também de vos apresentar as senhoras deputadas que estão presentes, Sra. Deputada Celeste Correia, Sra. Deputada Ana Couto, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, e o Sr. Deputado Nuno da Câmara Pereira, que ainda não chegou e que telefonou a pedir desculpa, porque, por motivos alheios à sua vontade, ficou um pouco atrasado, mas que virá brevemente e pediu para começarmos a audição para não vos atrasar mais. E é possível fazermos, e aqui entro no pedido de autorizações, porque estas sessões, como saberão, são sempre públicas. Todo o trabalho parlamentar é um trabalho que é público e aberto à audição de todas as pessoas que queiram assistir a estes trabalhos. Mas, no caso concreto, estas audições vão ser objeto de registro áudio para efeito exatamente do tal relatório que irá ser produzido. E queria, em primeiro lugar, então, dar-vos conhecimento desse facto, perguntar se não se opõem, e por isso mesmo nós podemos começar a sessão de trabalho, porque o Sr. Deputado poderá recuperar depois, nas gravações feitas, aquilo que não vai poder ouvir porque não está presente. Não se opõem, portanto, a esta circunstância de publicitação e de porta aberta de funcionamento. Não, não se importam, pois não? Também não podemos alterar essas regras sob pena de não poder haver audição. Gostava também, somente, antes de vos dar a palavra, de dizer que nós equacionámos 3 áreas instrumentais como objeto de aprofundamento deste conhecimento, que é a educação, que é a formação profissional e o trabalho e a habitação. É evidente que têm toda a liberdade de falar entre todas as outras áreas que entendam pertinentes, mas a nós afigurou-nos como particularmente relevante para depois, para a futura intervenção, estas três áreas que consideramos instrumentais. Eu passava-vos agora a palavra e pedia o favor de cada... Se calhar ouviríamos todos em seguida e depois faz-se umas perguntas que, entretanto, se afigurassem ainda como necessárias depois da vossa intervenção. Eu pedia-vos o favor que sempre que falassem, carregassem na tecla verde e se identificassem. É particularmente importante porque depois o que vai ficar como registado é áudio e não é possível depois identificarmos quem foi o autor de cada intervenção. Portanto, passava-lhe já a palavra a si.
Boa tarde a todos. O meu nome é Marta Santos. Eu sou técnica de intervenção local da Jabalis, que é a empresa municipal da Câmara Municipal de Lisboa, que gera os bairros municipais de Lisboa, e fiz parte de um grupo de trabalho que tem levado a cabo um levantamento. Neste momento, acabamos agora um levantamento quantitativo das famílias de residentes nos nossos bairros. Portanto, como se calhar a Jabalis é uma empresa que gera os fogos que são propriedade camarária, fogos municipais, são cerca de 22 mil na cidade de Lisboa, portanto, onde reside uma população que se estima cerca de 80 mil pessoas. Procuramos fazer um levantamento rigoroso e exaustivo das famílias ciganas residentes nos bairros, uma vez que, nos últimos anos, esta tem sido uma realidade que tem preocupado os técnicos no terreno. E, portanto, chegamos a um número que não é o mais importante deste trabalho, mas pronto, posso dizer-vos que chegamos ao número 760 famílias, o que significa cerca de 3,4% do total das famílias residentes, apenas. Portanto, eu vou dar as principais conclusões do estudo, também para não ser assim muito, muito chato. Com números. Portanto, a primeira conclusão que nos surpreendeu foi o facto de esta comunidade, que tem uma enorme visibilidade dos nossos bairros, mais nuns do que noutros, ter esta expressão numérica, não é? Tão reduzida. Portanto, essa foi a primeira conclusão. Portanto, só para dizer que os bairros com uma percentagem superior de famílias ciganas, relativamente ao total de pessoas residentes no bairro, tem 34%, portanto, em dois bairros, que é o bairro das Murtas e Alfredo Bem-Saúde. O bairro com o maior número é o bairro da Ameixoeira, que tem 161 famílias, mas constitui 20% da população residente. Outra das conclusões foi que as famílias estão mais concentradas nos bairros do que noutros. Os processos de realojamento não se traduziram numa mudança no sentido estrito, em termos territoriais, ou seja, eles ocorreram no interior da mesma freguesia ou em freguesias limítrofes. Portanto, isto apenas no Concelho de Lisboa. Os realojamentos destas famílias ocorreram muito recentemente, portanto, a maioria destas famílias está realojada há menos de 10 anos. Neste momento, quase 30% dos agregados estão numa situação de sobreocupação. A sua dimensão média é muito superior à dimensão das famílias lisboetas, não é? Como sabe, também é uma população envelhecida, não é? Portanto, aqui o contraste é muito grande. E, portanto, como nos parece, no final deste estudo e depois de alguma reflexão que fizemos no interior da empresa, é que, portanto, os realojamentos que ocorreram no Concelho de Lisboa, os realojamentos em massa, de facto favoreceram o acesso à habitação à maioria das famílias que viviam em condições precárias, nomeadamente às famílias ciganas. Mas que isso não se traduziu, na prática, numa melhoria do enquadramento de marginalidade socioeconómica de muitas famílias e também das famílias ciganas. Ou seja, um dos factos que nos parece essencial é este enquadramento de marginalização socioeconómica das famílias ciganas. No entanto, dada a elevada taxa de mortalidade destas famílias, esta condição, prevemos que no futuro tenhamos graves problemas em termos de sobreocupação de fogos. Ou seja, a habitação é um bem escasso, não é? E, portanto, vamos ter problemas com a sobreocupação das habitações. E pensamos que são necessárias respostas a este nível, que não passem só pela habitação municipal. Também fizemos uma reflexão no interior da empresa, através de uma análise em grupo, onde procuramos, com um conjunto de técnicos, identificar quais eram as questões que se colocavam ao nível da gestão local. Portanto, quando os técnicos se relacionam com as famílias ciganas, quais eram as questões mais prementes. E daí, desse diagnóstico, decorreu também um conjunto de perspectivas. Muitas delas relacionam-se com políticas internas da empresa e da Câmara, políticas municipais, mas muitas outras se relacionam com alguns passos que pensamos que a administração central tem um papel essencial. Ou seja, o estereótipo negativo da população cigana, provavelmente eu não vou falar muito sobre isso porque estão aqui outras pessoas que irão, de certeza, reforçar esta ideia. Juntamente com a marginalização socioeconómica, não é? E o futuro pouco risonho a nível da atividade económica principal da população cigana, que é a venda ambulante e outras atividades informais. Portanto, estas duas coisas, estes dois fatores, não é? Aliados, não se resolvem só com a questão da habitação. Tem que haver outro tipo de políticas, nomeadamente na questão da educação, na questão do trabalho da igualdade de género, que penso que será um dos problemas maiores, não é, entre a população cigana, não só, e na questão do conhecimento intercultural. Com aquela frase, não é? Que o desconhecimento do outro gera medos e desconfianças, não é? E estes estereótipos negativos. Em janeiro de 2008, o Parlamento Europeu, penso, não sei se já foi referido aqui nestas audições, aprovou uma resolução em 28 de janeiro, que se intitula Uma Estratégia para os Roma, e que insta os Estados-membros a promover a inclusão dos ROM e a respeitar os seus direitos fundamentais como cidadãos europeus. E a desenvolver urgentemente, esta palavra é utilizada, os seus esforços para obter resultados palpáveis nesta área. Portanto, e nós pensamos que, para além, obviamente que a discussão e o estudo da situação das comunidades ciganas é obviamente muito importante e deve continuar a ser feito. De qualquer das maneiras, existem vários diagnósticos que já estão realizados, não é? Relativamente a esta questão da marginalização socioeconómica e, portanto, além deste tipo de iniciativas, que eu acho que, na minha opinião, que devem ser valorizadas, devem haver medidas, iniciativas a nível legislativo muito concreto no sentido de combater a discriminação. Eu não sei, se calhar deixava outras questões para depois, não sei se me será permitido. Okay, obrigada.
Sra. Doutora, muito obrigada. Faz favor.
Boa tarde. Sou Mirna Montenegro, do Instituto das Unidades Educativas e desenvolvo o projeto Nómada desde 1995-96. A nossa intervenção é no âmbito da educação. E na educação temos várias vertentes, nomeadamente porque apanhamos com os efeitos da não habitação, os efeitos do não emprego e não trabalho, os efeitos da marginalização, os efeitos da não saúde, os efeitos de tudo o que tem a sociedade, reflete-se na escola. Mas há aqui a salientar uma intervenção antes do rendimento mínimo, que teve efeitos na escola, e depois do rendimento mínimo, agora reinserção do RSI, que teve efeitos na população escolar cigana. Antes do rendimento mínimo, raramente havia muito poucas crianças na escola. Eu posso testemunhar disso. E depois do rendimento mínimo, houve assim uma grande invasão, entre aspas, de crianças ciganas nas escolas. Crianças com idades muito superiores àquela que era suposto iniciar a escola. Iniciam com 6 anos, geralmente, e estas crianças entraram nessa altura com 10 anos, 8 anos, 9 anos, 12 anos. O que fez com que as escolas tivessem grandes problemas de organização nas salas de aula e dos grupos. Abraços com isto, o Nómada viu-se na contingência de fazer formação de professores. Antigamente, a formação de professores que nós fazíamos contava para a carreira docente. Neste momento, a educação intercultural não conta. Só conta quem recebe formação em língua portuguesa, matemática e ciências experimentais. Portanto, os professores que antes estavam envolvidos no projeto e recebiam formação intercultural, neste momento já não podem ter, porque não lhes serve para nada. Portanto, isso é um voltar atrás. Por um lado, aprovou-se umas coisas e, por outro, vemos uns abraços. Uma desvalorização completa da educação intercultural. Por outro lado, houve uma grande moda de se fazer formação de mediadores. Era moda, tínhamos dinheiro para isso, da União Europeia, fez-se formação de mediadores, várias instituições fizeram, organizações não-governamentais, e, entretanto, os mediadores foram formados e estão no desemprego. São raras as escolas que os têm. O processo de colocação de mediadores faz-se burocraticamente através de candidaturas à DREL ou aos DRECs, às direções regionais, que as escolas fazem as suas candidaturas até 30 de maio, através de um projeto educativo. Raras são as escolas que pedem mediadores. E quando as pedem, são concentrados nos centros urbanos, onde os mediadores foram formados. Mediadores que recebem um ordenado que é uma miséria e que, quando são chamados a intervir, nomeadamente no Alentejo, o dinheiro que recebem não dá para as despesas. Portanto, não vale a pena tirar o curso de mediador, por um lado, porque não dá para as despesas. Por outro, porque fizeram um grande esforço intracomunitário de mudar de vida, ou seja, de não fazer venda ambulante, de não fazer esse tipo de trabalho tradicional cigano, e depois vêm-se abraços com o desemprego e não valeu a pena o esforço, nem intracomunidade valeu a pena essa luz ao fundo do túnel que servisse de modelo para outras crianças e outros jovens tirarem esses cursos. Isto, temos problemas nas escolas, continuamos, apesar do rendimento mínimo, com grande absentismo escolar e consequente abandono escolar precoce. Quando há problemas de disciplina a resolver dentro das escolas, pede-se socorro para apagar fogos, mas não se previne os problemas. E o socorro normalmente vem de uma maneira bruta, que é chamando a polícia, ou chamando um pai ou uma mãe cigana ou um pastor ou alguém de uma associação para apagar fogos que anteriormente podiam ser prevenidos, o que torna a situação muito conflituosa e tensa e não resolve. Em termos de igualdade de género, vamos ter aqui um problema para resolver que vai demorar pelo menos 3 ou 4 gerações. Aqui peço desculpa aos meus colegas, mas Temos vindo a ver uma grande evolução quando as mulheres no rendimento mínimo vão às formações profissionais ou vão às alfabetizações. Gostam tanto daquele espaço que lhes é, em que elas estão entre mulheres. Normalmente esses cursos de alfabetização são só com mulheres, não são mistas. Gostam desse espaço e, através desse espaço, encontram outras experiências de vida, outros estares, outras, que lhes agrada bastante. E, paulatinamente, temos vindo a verificar que, pelo menos desde que eu estou a trabalhar no Nómada, desde 92, e já tive meninos com 4 anos, que agora já são mulheres casadas e têm filhos, antigamente não punham os seus filhos na creche nem no jardim de infância e neste momento já as põem. Portanto, num prazo de 10 anos, 10, 15 anos, vemos esta evolução. O que me leva a dizer que, pela área da educação e da formação das mulheres, podemos ver algumas mudanças de comportamento, tanto a nível do planeamento familiar, como a nível da educação das meninas. Contudo, vamos ter este problema, porque, de facto, a escola que temos é uma escola que não serve para muita gente. Se temos medo dos pedófilos e dos abusos que acontecem nas escolas, obviamente que estas famílias querem as suas filhas recatadas e não as vão levar para a escola. Portanto, temos que arranjar uma alternativa. Sabendo que a educação e a transmissão de valores é feita através da mulher, desde bebê, e é ela que mantém as tradições, também é através dela que pouco a pouco as mentes se vão abrindo. E dando possibilidades às mulheres, podem achar que isto é um bocadinho andar para trás, mas antigamente, antes, quando havia escolas para rapazes e escola para as raparigas, as meninas iam à escola até terminarem o quarto ano. E não havia problema a esse respeito. E nós temos ainda hoje provas disso, que a Olga Mariano da Amucip fez a escolaridade dela enquanto menina nos anos 60. Portanto, como resolver este problema? Que é um dilema, não é? Por um lado queremos escolas mistas, por outro lado estas famílias não estão muito dispostas a abdicar do recato das meninas, sobretudo quando estão na idade pubertária. Até à idade pubertária a miscigenação é bem aceita e é até de bom grado fomentada e gostam. Mas, a partir da idade pobre da rapariga, isso torna-se um problema. Temos que arranjar uma alternativa a isto. Uma alternativa que nós tentámos quando havia ensino recorrente, e que o ensino recorrente era a partir dos 15 anos, agora o ensino recorrente, ou os EFAs, são a partir dos 18, e que as raparigas abandonavam a escola entre os 12 e casavam aos 15, 16, há um fosso de 4 anos que é perdido. E que eu penso que nesse fosso de 4 anos há que arranjar alternativas que não a escola que nós temos para estas raparigas e, por que não, para estes jovens também. Se há escolas que se esforçam para fazer currículos alternativos, não sendo turmas exclusivamente de ciganos, que isso também é reprovável, há outras que, pura e simplesmente, não sabem lidar com este problema e as crianças abandonam mesmo a escolaridade. Abandonando a escolaridade, elas são notificadas pela Comissão de Proteção de Menores. Temos aqui outro problema. Porque estas famílias não abdicam do seu papel educativo das suas crianças. Não são famílias negligentes. São famílias muito protetora dos seus, que não abdicam de maneira nenhuma da sua função educadora. Atribuem à escola a sua função instrutiva. São coisas distintas na cabeça da comunidade cigana. se eu estiver enganado, faça o favor de corrigir, Senhor José. José Maria. Uma alternativa que se podia fazer é, como em França, o ensino à distância. O ensino à distância, como a escola agora, portanto, o governo está aqui muito voltado para as novas tecnologias, é apetrechar os centros comunitários. Não só as escolas, porque as escolas têm, tal e qual como a maioria da população portuguesa tem estereótipos negativos sobre a comunidade cigana tem estereótipos negativos sobre a escola. Portanto, temos que arranjar uma outra solução. E o ensino à distância seria apetrechar os centros comunitários, que têm uma ação muito mais próxima com as famílias, uma relação de proximidade com as pessoas, de ensino à distância. E aí as meninas teriam essa possibilidade de ter o segundo ciclo, através de ensino à distância, que está a ser utilizado para os filhos dos trabalhadores itinerantes, que é a escola móvel, pós-circenses, pós-tendeiros, então, por que não, também para as comunidades ciganas. Aí seria mais fácil as meninas terem acesso e completarem a escolaridade mínima, pelo menos até o 9º ano, e dentro de uns 2 gerações já teremos efeitos desta ação. Em relação à marginalização socioeconómica, é evidente que eu fiz muitos anos a animação de mercados, enquanto os pais levavam os meninos, iam para as vendas, eu brincava e fazia a educação pré-escolar nos mercados com os meninos. E tive a possibilidade, o privilégio, de me aperceber do quão estas famílias valorizam a escola quando a escola é informal ou quando a escola responde à proximidade das famílias e não quando ela se fecha entre quatro paredes e não deixa penetrar dentro da escola as famílias. E preocupo-me, precisamente, com a extinção que se vai fazendo dos mercados, porque era uma área de sobrevivência lícita, legal, prestigiante da comunidade cigana. E neste momento, antes do rendimento mínimo, estas famílias tinham como sustento e socioeconómico que variavam entre os mercados e as apanhas sazonais de agricultura em Portugal, no sul de Espanha, no sul de Portugal e na zona do Alentejo e de Santarém. Com o advento do rendimento mínimo, estas formas de sobrevivências que eram legais deixaram de se fazer, porque nas apanhas sazonais estão a ser contratados os trabalhadores de leste que não trazem com eles as famílias, está mais barato para os patrões. Portanto, esse nicho económico está a desaparecer. Os mercados, por sua vez, com a investida da ASAI, está a criar problemas de sobrevivência. Os cursos mediadores que lhe tiraram que podia dar algum emprego não estão empregos, portanto, não sei onde é que estas pessoas vão sobreviver. E é evidente que se não há sobrevivência socioeconómica, não há pagamento de rendas nos bairros sociais, nem da água, nem da luz, e obviamente há abandono escolar e absentismo. É um ciclo complicado. E depois, mais tarde, poderei eventualmente tornar a intervir.
Muito obrigada, Sra. Doutora. Só antes de lhe passar a palavra, informava que está aqui uma equipa de investigadores que pretende também registar esta audição para efeitos de trabalho académico. Queria saber se não se importam que seja registado com esses fins. Não? Podem fazer. Muito obrigada. Faz favor, Sra. Doutora.
Boa tarde.
O meu nome é Wanda Narciso, eu sou técnica na Câmara de Setúbal, na Divisão de Inclusão Social, e estou neste momento a coordenar o recém-criado Gabinete de Gestão e Intervenção Social, que tem como missão gerir as atividades de intervenção comunitária do município de Setúbal. Eu trabalho na Divisão de Inclusão Social há 11 anos, e trabalho com a comunidade cigana há 11 anos, especialmente nos bairros da Bela Vista e das Manteigadas. Somos parceiros do projeto Nómada, que acabou de falar a Mirna sobre o projeto. Somos parceiros desde 1999 e, portanto, muito do que disse a Mirna são princípios e metodologias de trabalho que nós subscrevemos. O nosso trabalho nos bairros tem sido, sobretudo, na área da educação e da educação para a cidadania, porque no nosso município a Divisão de Inclusão Social é um serviço independente da Divisão de Habitação. E, portanto, nós temos a oportunidade de trabalhar com as crianças, com os jovens, com as famílias, numa perspectiva que não é a da habitação. O que nos permite depois trabalhar outras áreas, construir a relação de confiança, e muitas vezes acabamos a mediar algumas situações que têm a ver com as questões de habitação. Agora, esta relação de confiança, isto também é preciso, eu acho que é importante que se perceba que esta relação de confiança é ganha, porque os envolvemos nas atividades, naquilo que fazemos, porque há uma disponibilidade para ouvir. Penso que muitas vezes, muitas ações ou muitos projetos falham ou ficam a meio caminho porque não os envolvem, porque não envolvem a comunidade. E nós temos procurado sempre construir este caminho em conjunto com. Temos, ao longo destes anos, temos observado diferenças, e a Mirna falou em algumas delas, e que são consequências do rendimento mínimo, que são consequências das crianças terem frequentado a escola, e, portanto, num espaço de 10 anos, eu também me lembro de não ver meninas ciganas no segundo ciclo, lembro-me de ver meninos e meninas a entrarem com muito mais tarde para a escola do que aquela com que entram atualmente. Neste momento também podemos observar crianças a frequentarem o pré-escolar. Há 10 anos isto era muito mais difícil de observar. Contudo, também queria aqui reforçar esta ideia de que o nosso sistema educativo em 10 anos também está a mudar. E se eu comecei a trabalhar numa altura em que a escola era aberta, em que nós nos sentávamos com professores a discutir ações de educação informal, neste momento isso é impossível. E, portanto, as parcerias que nós temos no terreno para trabalhar com a comunidade cigana e não só, neste momento temos a escola ausente. A parceria é uma parceria de papel. Não é porque não haja ou não existam nas escolas professores interessados em sair da escola, em trabalhar na rua, em trabalhar com outros técnicos, em trabalhar outras áreas, mas, de facto, o sistema está organizado para que isso seja impossível. Portanto, penso que aqui houve um retrocesso e penso que é importante refletirmos sobre isso, porque falávamos aqui que estas audições e vão incidir em termos das questões de educação, da habitação e da formação. Eu penso que aquela que é a minha experiência é de que a educação, para mim, é o mais importante, porque estas mudanças nós vamos assistindo devagarinho. Portanto, ninguém pode esperar que hoje se implemente um projeto e daqui a 2 anos haja diferenças. Não há, porque estas,
estas mudanças que vão acontecendo repercutem-se depois nas gerações futuras. E, portanto, para mim continua a ser fundamental refletir sobre as políticas educativas e sobre a forma como se trabalha no terreno com as escolas. Penso também, e daquilo que tenho, dos contactos que tenho tido com outras autarquias, com outros técnicos, com outros serviços, também era importante haver formação para técnicos que trabalham no... Digo autarquias, porque pronto, é o meu mundo de trabalho. Vou dar um exemplo, eu gosto sempre mais de dar exemplos do que dizer as coisas de outra forma, mas há pouco tempo num encontro dizia um técnico de uma divisão de habitação de um município, que não interessa, que informavam as famílias ciganas de que lhes tinha sido atribuído casa no dia antes, porque se dissessem com muita antecedência, eles faziam um abaixo-assinado, porque não queriam ir, porque queriam trocar, porque havia famílias contrárias. E, portanto, reparem, quando, de facto, uma comunidade está a exercer a sua cidadania, tal como os não-ciganos, e, portanto, da forma como nós retorcemos aquilo que, no fundo, andamos a dizer que queremos que aconteça. E por isso acho que também era importante haver formação noutras áreas. Também queria aqui falar ainda sobre as questões da educação informal, de uma experiência que nós fizemos em conjunto com as escolas, em conjunto com o projeto Nómada e na altura com a DREL ativamente envolvida. Fizemos uma turma de currículos alternativos com crianças, rapazes, ciganos, que já tinham abandonado o sistema educativo. Nós fizemos uma turma, tínhamos um espaço comunitário e, portanto, tivemos uma professora destacada e durante um ano eles frequentaram essa escola, que não era no espaço escola. E foi uma experiência de um ano muito, muito rica, muito difícil, com muitos sobressaltos, mas posso dizer que todos eles foram, no ano a seguir, reintegrados no sistema educativo regular. E com isto queria dizer que muitas vezes nós resistimos a determinadas medidas que pensamos que são que promovem a exclusão e se calhar deveríamos olhar para elas como formas de discriminação positiva, que poderão ter depois, desde que as coisas estejam devidamente sustentadas, como é lógico, terão depois frutos mais tarde. E não devemos ter medo ou receios de inovar e discriminar positivamente. Penso que continua... Apesar de haver mais crianças nas escolas e de nós já termos crianças ciganas no segundo ciclo, o pré-escolar, e apesar de haver já uma maior taxa de frequência, o pré-escolar continua a ser uma falha grave no nosso sistema educativo. Se eu não observo isso no bairro da Bela Vista, por exemplo, onde há imensos infantários, onde nós temos... muitas crianças a frequentar, no bairro das Manteigadas estas crianças passam o dia na rua. Na rua, com a família, mas passam o dia na rua com os irmãos mais velhos, que faltam à escola porque têm que tomar conta deles. E por isso, os infantários ou as creches ficam longe, é muito difícil... Para estas famílias que têm que se levantar às 5, 6 da manhã para irem para os mercados, conseguir que haja uma frequência de pré-escolar. E esta falha no pré, que começa logo na creche ou no pré-escolar, depois traz as desvantagens todas à frente. Portanto, já vão frequentar um primeiro ciclo em desvantagem. Já não se vão sentir aceites no primeiro ciclo, mais depressa abandonam a escola, mais depressa estamos outra vez com elevados níveis de abandono escolar. Portanto, penso que por agora, ou mais tarde, se quiserem fazer algumas questões, mas eu gostava de deixar, de facto, aqui a importância que pensamos que tem de haver na educação informal e no nosso sistema educativo tem que se adaptar a outras culturas, a outras formas de estar e nós temos de ouvir as pessoas e envolvê-las. E só assim é que depois podemos construir as coisas em conjunto. Não vejo outra maneira.
Muito obrigada, Sra. Doutora. Então, eu passava agora a palavra ao Sr. José Maria e queria agradecer-lhe a sua deslocação desde o Porto, não é?
Exatamente.
Muito obrigada. Faz favor.
Boa tarde. Chamo-me José Maria Fernandes, sou Presidente da União Romana e Portuguesa e sou cigano. Sou cigano que nasci num acampamento. Sou fundador da primeira associação que nasceu em Portugal de ciganos, que tem pelo nome da Associação Social Recreativa e Cultural dos Vikings, que é do bairro São João de Deus. E fui criado no seio, segundo dizem, na maior comunidade que existia no país. Sabias quantos ciganos havia lá? Falava-se que era a maior comunidade que existia lá. Assim, eu acho que as pessoas, eu já ouvi falar na educação, acho que as pessoas têm uma ideia muito errada daquilo que se fala sobre a educação dos ciganos, sobre, assim, cada vez que me falam o que é que mais me preocupa no meio dos ciganos, é assim, em primeiro lugar, o emprego e depois a educação. É assim, se alguém sabe fazer omeletes sem ovos, eu não sei. Eu não sei como é que se consegue dar educação às crianças se os pais estão desempregados. Esse é o ponto 1 para mim. Primeiro o emprego e depois a educação. A educação, pronto, quer dizer, há exceções, é verdade que há exceções, mas é assim, a educação nunca deve começar pela criança, deve-se começar por cima, pelos pais. Ver se os pais estão ou não preparados para uma menina, por exemplo, que normalmente uma menina chega aos 13, 14 anos, eles tiram as crianças da escola. Tiram porquê? Porque esse pai não está preparado para dar educação a essa menina. Se ele estiver preparado, normalmente o filho de peixe sabe nadar. Se o pai tiver uma formação, com certeza vai dar uma formação também à menina. A educação deve começar por cima e não por baixo. Uma das coisas que me está a preocupar bastante é assim, as cadeias estão cheias de ciganos. Porquê? A atuação da ASAI, conforme tem atuado nas feiras, toda a gente sabe que os ciganos não têm, ninguém dá emprego aos ciganos. Quer dizer, os ciganos não sabem fazer os relógios, não sabem fazer as calças, porque não têm emprego. Toda a gente sabe que é as fábricas que os fazem. Quer dizer, a ASAI cada vez que ataca é aos ciganos e não às fábricas. Os ciganos vão para o desemprego. Como estão desempregados, o que é que eles fazem? Droga, que é a coisa mais fácil. E depois a cadeia está cheia de ciganos. Quer dizer, isto eu não sei... Quer dizer, se começasse a falar aqui, os ciganos estão em Portugal há 500 anos, quer dizer, são 500 anos de discriminação, quer dizer, parece que os ciganos são ignorados por os governos que têm passado em Portugal. Nós estamos aqui há várias gerações, quer dizer, os ciganos são ignorados. O cigano entra numa escola, é discriminado. Se vai procurar um emprego, se de facto conhecerem que é cigano, embora ele até tenha uma formação e até seja um artista, como é o Quaresma, como é o treinador do... Quer dizer, não lhe dão uma oportunidade. Não há uma oportunidade de vida. Ninguém dá uma oportunidade. Eu não sei o que é que estes governos querem fazer com os ciganos. Quer dizer, o que é que está a acontecer? Está a acontecer se, de facto... Em liberdade, nós somos uma minoria, nas cadeias somos a maioria. Quer dizer, eu não sei, sinceramente, não sei onde é que isto vai chegar, porque, pronto, chegamos, Pois os gigantes são maus, agrediram, maltrataram as pessoas. Agrediram, maltrataram, porquê? Porque eles sentem-se discriminados. Eles são seres humanos, eles precisam de sobreviver, eles precisam de emprego, eles precisam de dar educação aos seus filhos. Eles, para dar educação aos seus filhos, têm que ter emprego. Se não tiverem emprego, eles não conseguem dar uma educação aos seus filhos. Sei lá, eu se tivesse que falar, eu acho que não estaria aqui um ano para falar sobre a situação dos ciganos. Eu não vou dizer mais nada, vou esperar até que me perguntem alguma coisa, porque, sinceramente, eu disse um pouco, mas vou esperar que alguém diga mais alguma coisa que queira perguntar, eu estarei para responder. É tudo.
Obrigada. Então, o senhor Chefe Falcão?
Boa tarde a todas e todos. Primeiro, tentando obedecer aos três pontos, depois logo veremos o resto, e começando pela história da educação. Em 2001, este edifício perdeu uma oportunidade de fazer aquilo que vem dizendo que devia fazer, que quer e que gostava de fazer, que era exatamente dar o estatuto do mediador sociocultural. Esta Câmara recusou-se a fazer isso em 2001. Exato. Sabes do que estou a falar e também podes defender-te sobre isso. De facto, quando se fala de educação, primeiro temos que ver variedíssimas coisas. A discriminação que existe, por exemplo, nas escolas. Atos concretos de discriminação têm sido anunciados vários. Turmas de meninos que são discriminados, turmas que são feitas de uma forma aleatória, mas não no sentido da Mirna, a Wanda disse há bocado, mas num outro caráter completamente diferente. Turmas que são, aliás, não acontece só com a comunidade cigana, acontece com as minorias étnicas. A escolha das turmas, os horários que se escolhem para as turmas, as melhores turmas e as piores turmas, etc, etc, etc. Sobre isso, há muita coisa que tem de vez em quando aparecido no jornal. Segunda questão, de facto, a história dos mediadores socioculturais. Evidentemente que estas pessoas todas, por exemplo, estão na Ameixoeira, o SOS tem um projeto na Ameixoeira, que estão na Ameixoeira e que andaram a estudar desde 92, 93, para mediador sociocultural, e agora são o motivo de gozo dos colegas. Andavas a querer amar e desperto, a estudar como aos outros meninos, e agora estás aqui outra vez na venda. Foi isto que se fez a estas pessoas. É absolutamente escandaloso que se diga que se querem, e toda a gente sabe que são necessários e fundamentais, mediadores socioculturais, a todos os níveis e em todos os sítios, e depois estas pessoas estejam no desemprego. E depois estamos a falar de ridicularias de verbas, do que quer que seja. Evidentemente que os resultados são muito mais graves. Custa muito mais dinheiro um cigano na prisão do que a educação de um cigano para ter um emprego ou para ter o que quer que seja. Alternativas. Por outro lado, há outra coisa onde se nota, de facto, o racismo e a discriminação. Nós, todas as câmaras aqui têm muita culpa. Os fechos dos mercados, a perseguição aos vendedores ambulantes, a recusa que as câmaras tiveram em haver um estatuto nacional para a venda ambulante. Por outro lado, todas as benesses que damos à escravatura moderna que está nos centros comerciais, desde os salários que são pagos miseráveis, os escravos que, de facto, damos regalias incríveis na construção de brutos, cada vez há maiores centros comerciais, maiores que os outros anteriores. Nós não sei quantos centros comerciais temos maiores que da Europa, e isto aqui não há nenhuma perseguição, pelo contrário, há uma perseguição a quem lá trabalha dentro, de facto, parte dos proprietários, mas, evidentemente, isto não acaba só com o pequeno comércio nacional e local, como, evidentemente, dificulta muito a venda, os mercados e as feiras. De facto, uma Câmara prefere ter um supermercado num sítio onde estava a feira, porque o supermercado vai dar mais dinheiro em INIS e IRCs e essas coisas todas, e é disto que estamos a tratar. Quando falamos de discriminação, é buscar o dinheiro, e mais uma vez aqui é buscar o dinheiro e encontrá-lo. Por isso, um proprietário de um centro comercial não tem nenhum problema, porque teve benefícios na sua construção, tem benefícios na criação de emprego, e depois se calhar vai ter benefícios quando esses empregados forem embora e aquilo for fechado, como acontece numa data de situação, isso já aconteceu. Esta hipocrisia que é notória e que pouca gente tem a ousadia de denunciar, porque evidentemente todos comem, digamos aqui assim, deste todos comem, excetuando as pessoas que estão a ser vítimas de todo este sistema. Isto entra com a história do emprego. Nós já acompanhámos pessoas ciganas à procura de emprego. Já fomos com essas pessoas aos sítios onde diziam que havia emprego. Não estamos a falar, não são aquelas histórias que os ciganos, coitados, eles não querem trabalhar, não têm jeito, não para aquilo, só dão para a venda e por aí fora. As pessoas querem, não têm nenhuma hipótese. O Ano Europeu da Igualdade de Oportunidades é ver o que é que ficou. O diálogo intercultural, basta ver o que é que a União Europeia acabou de aprovar a semana passada para se perceber do que é que estamos a falar. De nenhum diálogo intercultural e de nenhumas igualdades de oportunidades, é disto que estamos a falar quando falamos da comunidade cigana e de outras comunidades. Porque, de facto, quando estas pessoas têm propostas de formação profissional, quando têm projetos para apresentar, ou quando já têm coisas construídas, eu não sei se o Sr. Adérito esta manhã falou disso, porque ele às vezes tem muitos proibidos a falar da sua própria prática, daquilo que fez. Quando há projetos e há gente a trabalhar e a formar-se, o Estado o que faz é acabar mais uma vez com estas iniciativas. Eu lembro perfeitamente de projetos apresentados em Águeda pela Associação Cigana de Águeda, que, como eram ciganos, não passaram, e depois há gente que quer retomar isso, mas já são caucasianos, de outra, brancos e portugueses, porque os outros às vezes até nem são apelidados de estrangeiros, não é? Mesmo que o sejam. Portanto, há toda uma série de pruridos, de preconceitos do Estado português, das autarquias, basta ver o seminário feito no Iscoté para ver o discurso paternalista absolutamente incrível que houve nos dois dias daquele seminário sobre organizado, alguns dos organizadores que estão aqui, que é organizado no Iscoté há um mês e meio, por aí, há muito pouco tempo, para se ver, de facto, os ciganos. Tu falavas que era bom trabalhar-se com os ciganos, mas isso é o que o Estado não quer. Isto é o que esta Assembleia recusa sistematicamente, é trabalhar com as populações. Recusa-se, de facto. A participação das próprias pessoas na sua discussão é recusada. É recusada. E era bom que se percebêssemos isto. Terceira questão, a questão da habitação. Mais uma vez, nós assistimos a coisas fantásticas. Para já, todas as pessoas são atiradas, todos estes bairros, sejam em Castelo Branco, Rio Maior, etc, 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 são tirados para fora da cidade. Ou seja, 2, 3, 4 quilómetros, mesmo que às vezes até construam casas interessantes, ou com um mínimo de qualidade, coisa que não acontece quase nunca, diga-se de passagem. Mas quando acontece, depois acontecem coisas absolutamente assombrosas, como aconteceu em Castelo Branco, em que nós vivemos e temos fotografias disso, como os ciganos gostam de dar um espaço, portanto uma casa não só tem a cozinha e a casa de banho, e depois tem um amplo espaço. Não há quartos, não há nada, quer dizer... Evidentemente que não se falaram com os ciganos quando se fizeram estas coisas. E mais uma vez, para não dizer outras iniciativas e outras ideias na questão da habitação, que felizmente às vezes tem sido badalado, agora desde que há a plataforma artigo 65 e com todas as demolições que apareceram, portanto, em que evidentemente muitas destas pessoas foram postas a andar de casas. Não porque tivéssemos muita boa vontade de dar casas às pessoas, mas sobretudo porque a especulação imobiliária e aqueles terrenos valem muitíssimo mais do que valem quando têm ciganos ou têm minorias étnicas lá dentro. E é por isso que nós vemos as pessoas serem atiradas para fora das cidades e raramente há uma câmara que faça o realojamento das pessoas lá no sítio. Raramente. Não quer dizer que não haja, sabemos que há, mas isso acontece muito raramente. Depois há coisas absolutamente incríveis de discriminação racial. Aquela ordem de serviço que os ciganos do distrito de Beja eram obrigados a assinar, que dizia-se, vou passar-vos a ler, quando uma pessoa faz um batizado, um casamento, quando uma família cigana quer fazer um batizado, um casamento, tem que pedir uma autorização à população, às autoridades da vila, ou da aldeia para poder ocupar aquele espaço. Durante anos, os ciganos e as ciganas que tinham que fazer isto assinavam uma declaração que diz o seguinte: salvada, assume, portanto, as pessoas assumiam ainda que qualquer dos convidados do referido casamento não se deslocará aos cafés e bares do interior da localidade. Quando havia um casamento a um batizado, assinava uma declaração na GNR, mas não era num posto, nem em dois postos, nem em três postos, em que diziam, por um lado, que se responsabilizava por tudo o que pudesse acontecer durante aqueles dois, três dias. Por outro lado, era-lhes interdita a ida aos cafés e bares da povoação. E tinham que assinar isto um papel completamente ilegal, cuja responsabilidade, depois de denunciada pelo SOS, as suas excelências vieram dizer que não sabiam, que não tinham conhecimento. De facto, entretanto, descobriram que aconteceu três vezes e que agora já trataram do assunto e, portanto, isso ia deixar de acontecer. A responsabilidade sobre estes casos, pedir desculpa sobre a comunidade cigana sobre esta situação absolutamente ilegal e humilhante, o Estado português não tem. Sítios, bairros, casas em que os porcos que estão à volta e os touros que estão à volta, praças de touros, têm água e luz, a quem é recusada a água e a luz às populações. Sobral da Adiça, onde a fonte é fechada e obrigando as pessoas a percorrerem 2, 3 quilómetros para irem buscar água apenas porque lhe apeteceu ao Presidente da Junta de Freguesia, a cabeça gorda, etc, etc, etc. Coisas absolutamente incríveis como aconteceram em Coimbra, no famoso bairro do Açude, ao lado da passagem de nível. Nós fomos lá há 3 anos, numa altura em que fizemos um trabalho com algumas das pessoas que aqui estão e com vocês. Fomos lá, denunciámos aquilo, está-se à espera que morra aqui alguém, pois quando morreu aqui alguém, foi 2 anos depois, foi ano passado, então as pessoas saíram de lá. São estas coisas, e estamos a falar de vidas humanas e de crianças, não é? E de educação. Eu, tal como o Zé Maria diz, pode contar a vida toda, estar aqui até um ano, nós também podíamos contar porque estes casos vão sendo falados. Quer dizer, o que vai acontecendo, é triste que as câmaras municipais e os seus técnicos, como assistimos a esse encontro, desse encontro vimos o discurso dos seus técnicos, quer dizer, não basta só educá-los, é preciso educá-los para perceberem que estão a falar com seres humanos e não com pessoas atrasadas mentais, como se não tivessem a capacidade de decisão e de pensar e de refletir. Foi o que nós vimos ao longo deste tempo, quando se diz que é preciso falar com as populações e participar, que elas participem, é de facto preciso e não fingir que se faz, é fazer mesmo. E a maioria das vezes, peço desculpa a quem está, a esmagadora maioria das vezes, nós fingimos que ouvimos as populações, mas não ligamos absolutamente nada e, pelo contrário, acabamos de fazer o contrário daquilo que é, de facto, está à vista de todos, ser feito. Eu também fico por aqui, porque casos concretos trouxe imensas coisas. A quem quiser, nós temos ainda uma publicação que fizemos há vários anos, que é este livro. Quem o quiser adquirir pode fazê-lo, quem esteja aqui. Este levantamento sobre habitação está numa agenda do SOS. Aqui, está aqui, podem também ficar com ela se quiserem. E outras coisas, sabem que, de denúncias, que infelizmente pouca gente liga. Temos uma comissão para a igualdade, porque isto tem a ver com a discriminação racial. E, de facto, essa comissão para a igualdade não tem absolutamente nenhuma possibilidade de fazer o que quer que seja em relação a estes crimes de discriminação racial, porque a lei não presta. E estamos fartos de saber isso. Não nos adaptamos, ou pronto, só nos adaptamos ao que convém do que vem da União Europeia, ou seja, quando estas diretivas da vergonha, agora aprovada a semana passada, certeza que nos vamos adaptar rapidamente a ela, as diretivas da defesa das comunidades, certeza que não nos adaptamos a ela, como tem acontecido. E, de facto, esta é a vontade, ainda bem que há esta audição, e espero que tenha algum fruto, apesar de nós já há 20 anos assistimos a imensos estudos sobre estas comunidades e outras, e nunca vimos tanta gente a trabalhar e a fazer tantos estudos para as pessoas cada vez estarem piores.
Muito obrigada, Sr. José Falcão.
Só mais um parênteses. Quando falamos da questão da igualdade de género, eu acho muito importante que nós façamos isso, e é de facto um debate. Mas estamos num sítio, exatamente, em que a igualdade de género foi mais uma vez recusada, que é o problema das cotas na Assembleia da República. Nós vemos quantas mulheres estão nesta Assembleia, e quando falamos da igualdade de género e das dificuldades que a comunidade cigana tem, é bom que não nos esqueçamos das nossas.
Muito obrigada, Sr. José Falcão. Quero desligar o seu aparelho. Muito obrigada. Eu vou agora passar a palavra, vou dar a palavra à Sra. Deputada Ana Couto, ao Sr. Deputado da Câmara Freia, depois à Sra. Deputada Celeste Correia. Só gostava de, antes de dar a palavra à Sra. Deputada Ana Couto, só de dizer suas pequenas coisas. Em primeiro lugar, nós somos a Assembleia da República e estamos a trabalhar com as pessoas. Portanto, o Sr. José Falcão não pode fazer uma afirmação tão dogmática de que nós nos recusamos a trabalhar e a contratar, porque aquilo que nós estamos aqui a fazer é exatamente o oposto de tudo aquilo que disse, não é? Porque nós estamos noutro sítio, é aquilo que estamos aqui a fazer e é por nossa iniciativa. Depois, precisar que não estamos a fazer nenhum estudo. Nós não somos uma... A nossa finalidade não é fazer estudos. Nós não somos académicos, nós somos um órgão de soberania, queremos ouvir as pessoas para compilar a informação necessária para depois, se for caso disso, se houver capacidade para isso, se poder formar as devidas políticas públicas, formalizá-las e os ajustamentos legislativos que forem necessários. E em terceiro lugar, não posso resistir a dizer que nesta legislatura foi aprovada uma lei das cotas. Não é que seja uma representação paritária, mas foi aprovada, era só para informar, por dizer que tinha sido rejeitada. Não é o caso. Não é o caso, foi aprovada. Foi aprovada, portanto, ainda não houve eleições que possam ter produzido impacto de um ponto de vista da formalização das listas, porque esta lei das cotas só se refere ao processo de decisão, portanto, é tudo aquilo que tem a ver com a formalização de listas para cidadãos a serem eleitos. E agora dava a palavra à Sra. Deputada Ana Couto. Se estivessem de acordo, os senhores deputados colocavam também em sucessão as questões, como são bastantes, e depois os senhores responderiam como entendessem. Está bem? Responderiam ou colocariam outro tipo de questões que entendessem pertinentes.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Bom, eu em primeiro lugar teria naturalmente saudar as pessoas que vieram à Assembleia da República, se deslocaram à Assembleia da República, para poderem partilhar connosco muito o que é a vossa experiência no terreno, porque eu começaria exatamente por onde a Sra. Presidente já começou, quer dizer, nós não somos especialistas nesta área, nós estamos a fazer um trabalho académico, não é de facto essa a nossa missão, e o objetivo é exatamente ouvir, e por isso eu fiquei tão chocada quanto a Sra. Presidente, pelas palavras do Sr. José Falcão, ao dizer que nós não queremos ouvir, pois se há alguma coisa que nós nesta Subcomissão de Igualdade de Oportunidades e Família temos feito desde que estamos a trabalhar, é ouvir. Mais a ouvir e menos a falar, porque exatamente o nosso objetivo é tentar aqui reunir um acervo de informação que nos possa ser útil, porque é evidente que a vossa experiência, quer como técnicos no terreno, e nomeadamente técnicos das câmaras municipais ou das empresas municipais, ou até da administração central, que tenham falado connosco. E sobretudo, e eu gostaria de salientar isto, porque para nós tem sido muito importante, no conjunto de audições que já fizemos sobre esta temática, e já agora só num parênteses dizer que esta não foi, nem será a única temática que esta Subcomissão da Igualdade trabalha, e em todas elas estamos a usar a mesma metodologia, que é ouvir, ouvir, ouvir. Quer dizer, portanto, esta palavra de que não queremos ouvir, de facto, eu gostaria de, enfim, pedir ao Sr. José Falcão que, pelo menos, não repita que a Assembleia da República não quer ouvir, porque nós estamos exatamente a fazer isso. Da mesma forma, eu gostaria até talvez de colocar algumas questões ao Sr. José Falcão, mas toda a sua intervenção é mais o que não diz do que o que diz. Portanto, diz algumas coisas e depois diz que sabe outras coisas, e eu não gostaria de entrar por aí, porque o nosso objetivo não é polemizar. Sem dúvida que eu não estou aqui, pelo menos, para polemizar. não estou aqui nem a defender nenhuma política em especial e, portanto, não tenho esse objetivo, estou aqui, de facto, para ouvir. E para ouvir e, sobretudo, para tentar, à medida que vamos fazendo audições, tentar começar a ver aqui alguns pontos de convergência, que já os há, e começar por dizer que esta questão da igualdade de oportunidades e portugueses ciganos é uma questão que, à semelhança tantas outras que nós temos tratado e que vamos continuar a tratar na subcomissão, é uma questão muito transversal. E se até agora isso poderia não parecer, porque nas primeiras audições tivemos sobretudo os representantes da comunidade, agora já deu para perceber, porque começamos a ouvir outras pessoas, já deu para perceber que a habitação, a educação, tudo isto, nada disto se pode separar, não é? E eu queria voltar à temática da educação, até porque penso que há aqui um denominador comum em todas as audições, que tem que ver, embora há aqui já alguma evolução, eu já noto aqui alguma evolução, mas tem que ver com que alternativas para manter as crianças ciganas na escola e, sobretudo, para manter as meninas ciganas na escola. Porque, se por um lado nós temos aqui alguns modelos, nós começámos por, nas primeiras audições que fizemos, começámos por ouvir defender a escola só para meninas. E agora já fomos vendo que há modelos alternativos que passam, nomeadamente, pelo ensino. Eu creio que foi aqui usado o termo ensino à distância, tinha sido usado a semana passada o termo ensino doméstico. Há aqui uma nuance, portanto, o ensino doméstico pressupõe que ele seja feito em casa, com o acompanhamento da mãe, sempre referido à mãe, não é? A regra geral referido ao pai. E o ensino que a doutora defendeu já é um ensino que salta para o centro comunitário, próximo de uma família, e, portanto, enfim, mal comparado, seria a telescola, digamos assim, aquela velha telescola em que deixa de ser pela televisão, passa a ser pela internet, mas seria essa, digamos assim, a dimensão que poderíamos ter aqui. E, por outro lado, eu gostaria, talvez, nesse sentido, ouvir um pouco mais sobre isso, ter aqui uma ferramenta relativamente inovadora, mas que traz conhecimento, a internet, mas, por outro lado, essa mesma internet que traz conhecimento também traz mau conhecimento, também traz difusão de conteúdos que, de alguma maneira, não sei se não serão piores que alguns dos que se poderiam aprender na escola. Portanto, gostava de ver essa questão tratada. Depois, relativamente a um outro tema, portanto, na educação deixaria esta pergunta, depois de haver uma nova oportunidade, relativamente a um outro tema que também já foi falado numa outra audição, e que tem que ver com o meio preferencial de subsistência socioeconómica das famílias ciganas, eu já tive a oportunidade de dizer isto numa outra audição. Há de facto aqui um desfasamento, é a minha opinião, embora eu não nem queira muito falar na minha opinião, mas há de facto um desfasamento entre a necessidade da procura e a oferta. E é evidente que, na minha ótica, esta necessidade de procura e oferta, nomeadamente ao nível dos horários, tem que ver com o tal diálogo que é necessário entre os agentes no terreno, mas também as autarquias locais. E, portanto, também aquilo que nós sentimos ao longo dos anos, e nomeadamente nestas audições, a queixa, que é muito recorrente, fecho de mercados, falamos de feiras, mas pronto, mercados, porque o mercado eu entendo mais o mercado municipal, a feira é mais aquele espaço ambulante, que já não é ambulante, porque eu entendia a venda ambulante quando as pessoas chegavam e punham uma banca, agora os espaços são delimitados, as bancas são, na maior parte dos casos, standardizadas, portanto já não é bem uma venda ambulante, naquele conceito corrente. Mas se há este desfasamento, e se eu penso que há este desfasamento, como é que nós poderíamos, de alguma maneira, manter, por um lado, o interesse da procura objetiva e, por outro lado, manter, digamos, a tradição, embora ela possa passar, ela isto é, a subsistência possa passar por, também nessa ótica, novos mercados, mas mantendo a tradição, como é que nós conseguiríamos compatibilizar-nos diálogo entre as autarquias locais e os agentes no terreno, podíamos compatibilizar estes dois interesses.
Obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado da Câmara Pereira.
Bem, vou dirigir a minha pergunta aqui ao Sr. José Maria, considerando exatamente que a pessoa é, enfim, mais focalizada, mais interessada, não quer dizer que as outras pessoas estão interessadas, mas de qualquer maneira, mais sofrida em relação à problemática toda, tanto mais que é cigano de pleno direito e por razão congénita, isso é importantíssimo. Portanto, José Maria, eu acho que a sua opinião para nós, apesar de tudo, quer queira que não, quer acredito que não, é bastante válida, tão válida que aqui nos encontramos, refletimos uns com os outros. Não tenho a menor dúvida que isto é um problema que nos vai pôr a refletir entre vós, a vossa comunidade e a nossa comunidade que está em conflito, segundo as audições todas até agora, desde há 500 anos. Sabia que estava então um conflito, não tão profundamente, mas vamos apercebendo, pelo menos, em relação à matéria da pobreza, em relação à matéria dos direitos, das liberdades fundamentais, vamos entendendo que há realmente uma problemática que temos que resolver. Julgo eu, razão principal, porque nos encontramos, para refletirmos uns com os outros, para aprendermos com os outros. Porque, sem dúvida, nós temos valores, de um lado, e mentalidades em confronto com os direitos do outro. Ora bem, quando estão duas sociedades completamente à parte, em conjunto, em comum, defenderem direitos fundamentais, liberdades fundamentais, princípios fundamentais consagrados na Constituição, nos direitos do homem, e obviamente na liberdade que nos encontramos, da forma como cada um se encontra aqui, o entendimento que se possa ter, é motivo de orgulho, de reflexão e de certeza. E certeza, a certeza que é através desta coisa chamada língua, é através da nossa alma, que nós conseguimos com certeza resolver determinadamente os problemas que aqui estamos a confrontar. Portanto, não esquece, José Maria, que realmente temos que nos encontrar em relação, por um lado, aos valores, às mentalidades e aos direitos e liberdades fundamentais. Se umas e outras se chocam, elas têm que confluir para o mesmo ponto. Sob pena de não sabermos como resolver a situação. E, de facto, o elo mais fraco é o vosso. Já que aqui estamos a ver confrontado por esta frase, os ciganos e os não ciganos. Quem sabia que eu era não cigano? Não sabia. Mas pronto, mas vamos aprendendo também. Não é por aí que com certeza que me afetam as coisas. Sr. José Maria, por isso mesmo, concretamente, estando todos nós do seu lado, sem dúvida, e tendo a certeza que estamos aqui a ganhar todos o tempo e não a perdê-lo, José Maria, eu pergunto-lhe com maior lealdade. Gostava que o Sr. José Maria dissesse concretamente o que é que entende sobre a forma prioritária na educação? José Maria trouxe aqui um facto que eu já tinha advertido de manhã, que é exatamente o período pré-escolar. Quando a criança sai do seio da família e há um primeiro confronto com a sociedade, seja ela qual for...
Sim. Salvo uma linguagem mais acessível com que eu pudesse entender, porque eu não tenho nenhuma formação.
Eu vou tentar.
E gostava que usasse uma linguagem mais acessível com que eu pudesse entender.
José Maria, eu não fui complicado, mas está bem, mas eu vou tentar. José Maria, vá ver, a criança quando sai da família, não é? deve fazê-lo, ou pronto, ou pelo menos hoje em dia, o chamado pré-escolar, logo pequenina, até às aulas os infantários, creches, jardim infantil, e eu julgo que é por aí que se dá o confronto da criança com gente estranha, não é? Que se confronta, dizendo que a maior parte das crianças até choram quando vão a primeira vez para o jardim infantil. E E contrariamente, José Maria, eu julgo que o meu pensamento não estará errado, pensando que é certo que temos que mudar as mentalidades dos adultos, como José Maria disse há pouco, educar os adultos para ter uma maior abertura, sem desconsiderar os seus valores, respeitá-los, considerá-los, temos que mudar um pouco a sua mentalidade. Mas também é certo que a criança, que é o adulto da manhã, e é muito mais breve do que pensávamos. Hoje em dia, até as raparigas até já se casam com 14 anos, exatamente para fazer salvaguardar os vossos valores da continuidade da etnia. E muito bem. Não se pretende segregação aqui. Não se pretende aglutinação. Pelo contrário, respeitá-la, considerá-la. E é essa a coisa melhor que nós podemos ter. A tal diversidade cultural, a tal diferença cultural, que é respeitar entre uns e outros. Eu não sou obrigado a gostar de rock, mas gosto também, eu não ouviria cantar o fado. Entendo, José Maria. Pronto. Portanto, concretamente, qual a prioridade que entendesse ou que entenda em relação à problemática da formação do miúdo, da educação, os primeiros passos, como os deve dar? O que é que se pode fazer? Depois, outra questão. Em relação ao desemprego. Em relação ao desemprego, que realmente é ele que vai combater a miséria, a pobreza, a falta de meios e a falta dos direitos que tem. Por isso mesmo, que alternativas, na sua opinião, devem ser estudadas para resolver essa situação do desemprego? Porque, tanto mais que sabemos e consideramos que a própria forma de vestir do cigano, que é diferente, poderá ser esse tal complexo no emprego. Se calhar, porventura, alguma culpa no desemprego. Costuma-se dizer que o hábito não veste o monge, mas às vezes, quando se vê uma senhora cigana a trajar de uma forma com direito, com certeza, diferente, as pessoas têm a tal temeridade, como por exemplo agora em França, quando pressionam em França houve aquela lei que proibiu as mulheres árabes. Ora, há um complexo e temos que refletir sobre isto. Não quer dizer que a gente vai aqui encontrar a solução de um dia para o outro, de um minuto para o outro, até através da sua resposta. Aquilo que eu pretendo levar para si, acredito-me, de boa fé, é pormos a refletir sobre este complexo, esta complexidade, na forma de trajar, que também leva à sociedade. Nós estamos aqui para falar a verdade, estamos aqui para falar das coisas mais absurdas, se calhar até para nos confrontarmos, sem nos confrontarmos. Não estamos a querer ser antipáticos ou ser contrários à sua ideia. Estamos a ir ao seu encontro. Esta é que é a soberana forma de estar, é com humildade. E pronto. E por isso, José Maria, com a maior humildade possível e com as palavras que eu encontro mais fáceis para eu próprio também me poder expressar, e agradeço-lhe a sua advertência, estas perguntas que eu espero que tenha entendido da forma concreta que eu pus. O desemprego, desculpa, o problema do desemprego, o problema da educação e, obviamente, essa problemática toda que os ciganos vêm se resolvendo, mas parece que agora vem sendo prejudicial na sua atividade comercial, que é o problema das feiras. E por isso me falou há bocado da ASAI, acho que falou da ASAI. E o que é que se pode fazer, o que é que se devia fazer, Ana Maria? Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Se José Maria não se importava, eu dava a palavra ao deputado Sérgio Correia, assim completávamos este rol, está bem? Muito obrigada.
gostava de agradecer particularmente a vinda do Sr. Zé Maria, não por ser cigano, mas por ter vindo longe. Eu não gosto nem de endeusar nem de diabolizar nenhuma comunidade humana, sejam eles ciganos, africanos ou seja de onde for, porque penso que há gente honesta em todas as comunidades humanas e há gente com comportamentos desviantes em todas as comunidades humanas. Eu gostava de realçar que é a primeira vez que a Assembleia da República, faz um trabalho deste género. Nós não somos académicos, nós somos membros de um órgão de soberania. O nosso objetivo aqui é ouvir-vos, mas ouvir para propor depois medidas concretas. É evidente que há problemas. Não vamos esconder que há problemas, mas há problemas com técnicos da administração local, há problemas com técnicos da administração central. Sim, senhoras, comunidades ciganas, que é o nosso objetivo neste momento, são vítimas de problemas, são vítimas de discriminação. Agora, relativamente às soluções, gostava de dizer também que nós não estamos a partir, em geral, do zero. Eu gostava de relembrar que um dos anteriores alto comissário, o Dr. Zé Leitão, dinamizou um grupo para igualdade e cidadania que tinha por objetivo mesmo a comunidade, o avançar para medidas concretas para a comunidade cigana. Elaborou 3 relatórios, um destes relatórios até está aqui, foi editado, está aqui na Assembleia da República, foi elaborado alto comissário e pelo então Governador Civil de Braga, Dr. Pedro Bacelar Gouveia, e há mais 2 relatórios que não foram editados, mas que estão em vídeo, não é em vídeo, é em... Sim, isso. Foram os primeiros estudos feitos relativamente à comunidade cigana e, na altura, decorrentes desses estudos, foram avançadas medidas concretas, projetos concretos. O projeto Nómada foi dessa altura. Havia projetos para nómadas em geral, para mediadores ciganos na escola, se bem me lembro, tentou-se na altura que cada câmara tivesse um plano especial. Algumas câmaras avançaram, alguns que avançaram depois estagnaram, outros nem chegaram a avançar. Estou-me a lembrar de alguns mesmo, que a Câmara de Braga, a Câmara de Viseu, a Câmara de Elvas, pronto, entre outros. Estou-me a lembrar de alguns projetos práticos, o senhor adérito da comunidade da Associação para o Desenvolvimento da Etnia Cigana, que avançou na altura para um projeto de fabricação de guitarras, que ele disse que era extremamente importante, era uma coisa concreta que ele gostava. Gostava de fazer 2 comentários. Uma relativamente à questão da formação e à questão dos mediadores culturais que foram aqui abordados pela doutora Mina Montenegro e a doutora Wanda, se não me engano. E o que eu vou dizer só me implica a mim. Eu gostava de dizer o seguinte. Eu fui uma entusiasta inicial dos mediadores culturais, inicialmente. Até ver que as escolas, eu sou professora, eu estou deputada, mas sou professora, até ver que as escolas, mas não só as escolas, passaram a desresponsabilizarem-se quando tinham no seu seio mediadores culturais. Havia problemas, era o mediador cultural que tinha que resolver. Havia complicações, era o mediador cultural que tinha que resolver. E aí comecei a ficar assim um bocadinho de pé atrás com estas soluções. E comecei a pensar que se calhar os mediadores culturais, sim senhor, repito que isto só me implica a mim, são muito necessários numa primeira fase, mas penso que a prazo, a médio e a longo prazo, a administração portuguesa tem que perceber que no seu conjunto tem, no seu seio,
portugueses de diferentes origens, diferentes proveniências, diferentes línguas, diferentes culturas, diferentes regiões, religiões, e tem estrangeiros de diferentes proveniências, origens, culturas, religiões, etc., e línguas, e tem que saber, a administração portuguesa, no geral, tem que saber lidar com toda essa riqueza que tem hoje em dia no seu seio, a longo prazo, sem necessidade de mediadores culturais, mas digo que reconheço que a médio e curto prazo eles são necessários. A doutora Wanda e creio que a doutora Mirna também disseram que a educação é o mais importante. Eu de facto penso que a educação é o mais importante. A doutora Mirna até referiu-se de uma forma que eu achei engraçada, deixa cá ver, importante, não é engraçada, importante, quando nos disse que no âmbito da educação houve um antes da reinserção inicial, reinserção do rendimento mínimo, pronto, ou rendimento de inserção, poucas crianças ciganas na escola, e um depois da reinserção, onde já vimos, de facto, um enorme incremento de crianças nas escolas. E falaram todas da educação intercultural. Eu gostava de vos dizer o seguinte, e mais uma vez digo que só me implica a mim mesma. A educação, na minha opinião, a educação hoje ou é intercultural ou não é educação, pura e simplesmente. E que não pode haver educação intercultural só para escolas onde haja ciganos, onde haja africanos, onde haja gente de várias proveniências. Eu acho que a educação tem que ser intercultural para todos, porque todos vão encontrar o outro na sua vida, ou na sua vida presente, ou na sua vida futura, nas empresas, na vida cotidiana, vão encontrar o outro na sua vida. E, portanto, todos têm que ter a educação para a cidadania. Agora, reconheço é uma coisa. Reconheço que corre-se o risco de, ou ser para todos, depois não ser para nenhum. Se calhar é o momento em que estamos a viver. Bom, mas isso será outra questão. Ainda relativamente à importância da educação, eu gostava de dizer o seguinte. Eu há dias, num debate com a Olga Mariano e outras, a Olga Mariano já cá esteve e é de uma associação do Seixal, e aliás acho que foi a doutora que a referiu, e ela dizia que no Seixal, na sua associação, alguém dizia que o rendimento social de inserção tinha sido um bocado complicado, e ela relatava. Alguém dizia, a minha filha foi para a escola e eu só queria andar nas feiras com o meu pai, mas a minha filha só quer andar com papéis e quer ser advogada. Eu achei isto extremamente interessante. Tudo isto para dizer que, sim senhora, nós damos uma importância enorme à educação. Nós achamos que é através da educação que as coisas podem ser, que as questões podem ser resolvidas. E gostava ainda de dizer que, de facto, há, como disse o Zé Falcão, há discriminações. Nós, eu e o Zé Falcão, somos membros da Comissão para a Igualdade e Discriminação Racial. Recebemos quase todos os dias queixas de turmas, relativamente a horários, relativamente a composição das turmas, a guetização, de tentativas de guetização de algumas comunidades. E, portanto, a palavra, de facto, tem havido mudança, mas as coisas ainda não estão bem. Pelo contrário, ainda há um caminho longo a percorrer para, de facto, termos a comunidade imigrante no lugar que lhe é próprio e que lhe é devido, que é inserido na sociedade portuguesa, como todos os portugueses que eles também são.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Eu vou-lhe já dar a palavra, só queria também
vou colocar também uma ou duas questões, todas, portanto. E porque se prende com aquilo que estiveram a dizer. Começando pela componente ou pela área instrumental que é mais vasta, que tem a ver com a habitação. Nós, porque são questões diferentes, não é? Não podemos colocar a educação ao nível da habitação. Quando nós falamos de habitação, falamos de realojamento. Portanto, estamos a falar em aspectos circunscritos a uma extrema vulnerabilidade e a população que não tem capacidade de adquirir casa e, portanto, está integrado num esquema próprio. Portanto, tem a ver com políticas de reabilitação e que, naturalmente, tem orientações a nível geral, mas também corre fundamentalmente as políticas camarárias e daquelas que são seguidas. E tem a ver com alguma coisa que foi aqui dito, com as casas não se adequarem ao tipo de famílias ciganas, porque corresponde a um tipo único de realojamento que está estabilizado. E, de facto, nós sabemos que as famílias ciganas são mais extensas do que as outras famílias não ciganas e, eventualmente, terão outros hábitos de habitação também diferentes. O que eu queria colocar, e porque estão aqui dois técnicos, duas técnicas das câmaras, é se nas tipologias que são pensadas tipologias próprias e se não sendo pensadas ou sendo ou não, se é feito trabalho de preparação com esta mesma população, à semelhança do que foi feito e como sabe em algumas políticas de atribuição de casa à população com carência de realojamento. Sabe-se que há experiências em que as populações são preparadas e as casas são trabalhadas com essas populações, e há outras experiências que, manifestamente, nós também já fizemos algum percurso sabendo como deve ser ou não deve ser feito o realojamento. Portanto, é um outro tipo de problemática. Já relativamente às questões mais amplas, como sejam de trabalho e de educação, já são outras questões, não é? Já são de natureza, já têm a ver com as políticas globais, depois poderão ter as políticas nacionais que terão naturalmente reflexo depois na sua prática localizada. E eu parti um bocadinho da intervenção que o Sr. José Maria fez, dizendo que a premência está na educação dos pais para depois as crianças serem educadas. Naturalmente, se os pais, e nós sabemos que se os pais não forem educados, o efeito da educação junto das crianças é muito fraco, porque são naturalmente os pais os primeiros educadores das crianças. E nisso tem toda a razão. Agora, nós temos que encontrar um início e não podemos estar à espera, não é? Coletivamente, falamos coletivamente na luta contra a pobreza e contra a exclusão, temos de tentar aqui queimar algumas fases, algumas etapas. Temos que educar os pais, mas temos que educar ao mesmo tempo as crianças, sob pena de levarmos ainda muito mais tempo. E com certeza que então há aqui duas áreas muito próprias. Há a intervenção junto dos pais, dos adultos, não só no sentido da escolarização, mas como disse o Sr. José Maria e disseram também já alguns dos intervenientes aqui hoje, mas noutras audições, o mercado, as feiras estão em regressão, cada vez há menos feiras. Isso é uma evolução da organização económica contemporânea, não é? Cada vez há menos venda ambulante, portanto as pessoas vão ter que se reconverter e vão ter que aprender outras áreas de participação ou da conquista do trabalho. O Sr. José Maria já vai falar, mas de qualquer das formas também não é possível pensar-se que uma comunidade inteira se dedica à venda. Não é? Do ponto de vista da integração e do ganho do seu através de trabalho, de um salário. De onde também já ouvimos, noutras audições, a adequação das áreas de formação profissional. Não se trata de oferecer formação profissional qualquer uma, mas tentar encontrar áreas de formação profissional que vão de encontro à vontade e ao gosto para que depois possam ter acesso ao trabalho. Esta é uma área, porque sem formação profissional não tem acesso ao trabalho. Não há conquista de trabalho para além de toda a discriminação que, entretanto, se possa reconhecer que existe no acesso ao trabalho. Discriminação com base na origem étnica. Mas se não há formação, esta discriminação fica fortemente acentuada. E por isso é necessário pensarmos conjuntamente que áreas é que são prioritárias para se começar a pensar na formação profissional dos adultos que, entretanto, saíram da escola sem formação escolar, sem terem capacidades educativas. E depois tentar encontrar, finalmente, então, uma maneira eficaz de tentar manter as crianças na escola e que elas saiam da escola escolarizadas para depois poderem prosseguir para uma formação mais especializada. Isto é o objetivo de todos nós, queimar etapas, não continuar a perder tanto tempo e a continuar a contribuir para a permanência desta situação de exclusão e de não cidadania deste grupo de portugueses. Já foram aqui identificadas algumas hipóteses. Já houve trabalho no passado que, entretanto, também foi desperdiçado, não é? Ou deixado de ir para trás, entre culturas e por aí fora, não é? Portanto, no fundo, trata-se de saber destas experiências, aquelas que podem ser recuperadas, de forma a que possam ser ponderadas como soluções a propor à comunidade e do ponto de vista da decisão política. Portanto, não se trata aqui de um exercício esotérico de modelos alternativos, mas de soluções que possam ser propostas, já tenham algum teste, alguma experimentação e que possam ser aceitos pela comunidade cigana. E só uma última nota. Nós fazemos bom registro das experiências dos outros países, mas não chega só a fazer bom registro das experiências dos outros países, temos de estar em Portugal, porque nós somos uma outra realidade. Por isso, aquilo que nós podemos fazer de boa nota é registar o que lá está feito e tentar ensaiar com as devidas adaptações. E isso não pode ser tentado o ensaio sem falarmos, em primeiro lugar, quer com a comunidade destinatária, quer com aqueles que vão ser os autores desse mesmo ensaio. E era só este conjunto de questões. E faz favor, Sr. Deputado. Faz favor, Sr. Deputado.
Desculpe, é só acrescentar uma coisa que há bocado e não gostava de o fazer. Há bocado não dei um testemunho e que eu acho que é justo. Eu reconheci que há problemas, e de facto há problemas, com agentes locais, com agentes regionais e centrais, mas também devo dizer que ao longo dos meus anos, que já vão longos de professora e também de deputada, conheci muita gente que tem sido inexcedível de dedicação a uma causa, neste caso de trabalho com os ciganos, dedicação, de competência, de verticalidade e essencialmente de bom senso. Eu fico doida quando vejo tratar os ciganos como os coitadinhos que é preciso ajudar. Não, conheci gente que os tem tratado de facto nestas administrações, que os tem tratado, de facto, com muita dedicação, com muita competência, seja no seu trabalho com as comunidades imigrantes, seja no seu trabalho com as comunidades portuguesas minoritárias, como a comunidade cigana. Essa é a observação que eu...
Era só uma palavra relativamente ao seminário internacional que ocorreu. Não sinto necessidade nenhuma de justificar como técnica e como co-organizadora do seminário. Este seminário foi um seminário internacional intitulado Ciganos, Territórios e Habitat, com o objetivo de discutir estas temáticas. O público do seminário era maioritariamente técnicos. Obviamente que, decorrente da discussão, foi visível, não é, que existem lacunas na formação dos técnicos. Mas é para isso que servem estes seminários. É exatamente para isso, para discutir para refletir. Aliás, eu penso que seria útil, e não sei se é possível, do seminário vão ser realizadas umas atas, que estão neste momento, vão ser impressas, e gostaria de saber se era possível depois entregar aqui à Assembleia da República para integrar. Também saiu uma carta de princípios, pronto, que era suposto ir avante, não foi, por razões várias, relativamente à questão da habitação e dos ciganos. E, portanto, não, nem todos os técnicos camarários, não é, são paternalistas. Portanto, isso é uma prática até do existencialismo, da assistente social, etc. Nem todos são. Existem mudanças, têm que se fazer, não é? Esta questão da educação não é só a educação para as comunidades ciganas, é a educação também para os agentes que estão no terreno. É óbvio, tem que haver uma educação para a multiculturalidade. Relativamente à questão aqui do ouvir, não é? É importantíssimo, obviamente, ouvir e partilharmos aqui as experiências. Mas, pronto, penso que aquilo que se quer, de facto, é que além de se ouvir, que se tomem, então, as tais medidas legislativas, etc. Que, obviamente, tem que se começar por algum lado. Também, só uma questão aqui, peço imensa desculpa, mas isto pode chocar de alguma maneira, mas eu acho que a igualdade de género na comunidade cigana é de facto um problema. E tem que ser encarada dessa forma e tem que ser trabalhada dessa maneira, não? Com as mulheres ciganas. E acho que há um município, que é a tal Associação do Seixal, penso que tem dado provas nesse campo e acho que temos todos muito a aprender. Uma coisa que eu acabei por não dizer, esta questão do trabalho por e com as comunidades. Penso que é importantíssimo que o trabalho seja feito pelas comunidades ciganas, não? Pelas associações, que se promova o associativismo, que se dê, de facto, espaços, financiamento, porque é sempre preciso, etc, etc. Eu só queria colocar só uma questão relativamente aqui à questão do emprego, das feiras. É só uma questão que deixei aberto, que eu também, relativamente a isto, eu falo destas questões porque eu penso que a habitação e os problemas com que nós nos confrontamos na Gebalis e na gestão estão muito ligados com as questões da educação e com as questões do emprego. Por exemplo, um dos principais objetos de razões de conflitos, não é, existentes entre ciganos e não ciganos, com os quais nós temos que lidar, tem a ver, por exemplo, com as carrinhas da venda e com os produtos da venda. Um dos problemas das habitações municipais, por exemplo, é não estarem previstos locais para armazenamento de materiais. Não? Que esta, por exemplo, foram uma das propostas dos técnicos que decorreu daquela análise em grupo que nós fizemos, foi para ver medidas de discriminação positiva relativamente a todas as pessoas, não só ciganos e não ciganos, que façam venda ambulante para poderem, dessa forma, guardar o material. No entanto, acho que nós temos que olhar para as condições económicas a nível macro. Podemos investir imenso dinheiro em microcrédito para as comunidades ciganas, para terem feiras e bancas, mas se, de facto, por razões várias, porque estão aí os centros comerciais, etc., não há espaço já para a venda ambulante, é preciso pensar em alternativas. É difícil pensar nessas alternativas em termos de emprego, porque também acho que não há nada mais frustrante do que estar a dar formação profissional e gastar dinheiro, isto seja para ciganos ou não ciganos, em formação profissional, e depois as pessoas não verem isso traduzido nas suas condições de vida, não é? Fazer, sei lá, uma pessoa tirar o 9º ano, mas depois ir à procura de emprego, todos os empregadores fecham a porta porque é cigano. Eu penso que isso não será a solução. Acho que não tem a ver com o nível local, não tem a ver tem a ver com as condições neste momento que se vive no país. Não é? Portanto, será possível manter a tradição, eu ponho aqui entre aspas, a tradição da venda ambulante. Relativamente à questão dos mediadores, acho que se está por mais diagnosticado que existem grandes desfazimentos e atos profundos entre a comunidade cigana e não cigana, em termos de conhecimento, interconhecimento, que resultam em graves discriminações, como por exemplo aquela que foi relatada de Évora, que depois vão ter impactos extremamente negativos na sua inserção no mercado de trabalho, a verdade é que os empregadores não dão trabalho. Eu já acompanhei pessoas ciganas nessa situação, portanto, quererem arranjar trabalho por conta de outra, portanto, querem trabalhar com um horário, etc., e não conseguirem. Jovens ciganos. Também já acompanhei casos de pessoas ciganas que têm rendimento, querem alugar uma casa e ninguém nos aluga a casa porque são ciganos. Isso também acontece. Portanto, este desconhecimento cultural, não é, e este estereótipo negativo que está fortemente enraizado na sociedade portuguesa dificulta, de facto, a inserção. É um dos principais obstáculos. E se nós sabemos que os mediadores culturais no campo da saúde, no campo da educação, no campo da habitação, só de dizer aqui que o Sr. Adérito também é mediador da Gebalis, é um que trabalha apenas como mediador. Se percebe que tem efeitos positivos, e penso que outras pessoas com mais experiência que eu poderão eventualmente dar essa nota, porque deveria haver um maior investimento nestes mediadores. Agora, mas não é também pagando salários de miséria, porque obviamente as pessoas têm que viver. E é esta questão, este investimento, que é um que estas pessoas, quando investem na educação, fazem um investimento afetivo. Muitas vezes fazem rupturas com a própria família e com a própria comunidade. E depois, se não existe retorno, eu penso que isto é uma frustração enorme. Relativamente à questão habitacional, a questão das sobreocupações não tem a ver com a extensão das famílias e das casas estarem adaptadas. A tipologia máxima é T4. Existem T5, num bairro, mas são poucos. É T4. Tem a ver com os casamentos, que na comunidade cigana são precoces, e com a taxa de natalidade. Pronto. E, portanto, se a Câmara Municipal de Lisboa não tem, como outras câmaras, com certeza, não tem capacidade para fazer mais casas de habitação social, não vai ter capacidade para dar casa, para atribuir habitações a todos que estejam em situação de sobreocupação, temos aqui um problema. E por isso é que nós dizemos que isto, por exemplo, o Plano Estratégico da Habitação, não sei se já acabou a discussão, preconiza, não é, e propõe outras soluções relativamente à habitação, relativamente, por exemplo, arrendamento de imóveis, reabilitação, etc. Portanto, arrendamento de imóveis no setor privado, com apoios. Depois podem ser da autarquia, ou podem ser também da administração central, do Instituto Nacional de Habitação. Ou seja, daqui era um alargamento do Porta 65. Não é? Por exemplo, uma das coisas que poderia fazer era flexibilizar e adaptar os requisitos legais e administrativos para aceder a uma habitação. Nomeadamente, por exemplo, uma certificação por parte dos serviços sociais, por exemplo, relativamente a uma determinada família. Ou seja, ou a concessão de subsídios. Eu penso que isso são tudo propostas que devem ser estudadas, saber se têm de facto resultado e quanto é que custam, não é? Porque eu penso que depois nisto, no fundo, resumo-se a uma questão de dinheiro. Portanto, esta questão das não foram pensadas tipologias próprias para... E eu penso, mas isto é uma percepção minha como técnica, que a maior parte das famílias ciganas se adaptaram a este espaço de habitar, que é o apartamento, com quartos, cozinha, casa. Algumas fazem alterações, mas penso que se adaptaram. Existe um bairro, que é o bairro Bom Pastor, onde, por exemplo, que é uma construção de 2001, onde as habitações foram pensadas nas restrições especificamente para a população cigana. Portanto, as salas são um bocadinho maiores, a cozinha é uma kitchenette. Mas eu, daquilo que eu conheço, e das casas que conheço, penso que a população cigana não teve dificuldades nenhumas em adaptação a este espaço. Não é? Agora, como todas as outras famílias, não querem estar 20 pessoas dentro de uma casa. E como em todas as outras famílias, provoca conflitos. Como em todas as outras famílias. Penso que não tem a ver especificamente com a cultura cigana. Por exemplo, numa casa que foi atribuída em 1990 para um casal com dois filhos, não é? Esses filhos, entretanto, casam. Exatamente. Esses dois filhos vão casar aos 15, 16 anos. Aos 17 têm o primeiro filho. Aos 18 têm o segundo. São muito extensas, exatamente. Mas não, não, não
tem... São chamadas família alargada.
Exatamente. Quando são vários núcleos. Vários núcleos habitacionais. Pronto. E é só.
Obrigada, Sra. Doutora. Só uma questão, que já agora para precisar, relativamente ao que disse, porque referiu a formação profissional e depois a falta de garantia de emprego. No fundo, é o que acontece a qualquer vulgar cidadão, mas acrescentou que são discriminados pelo facto de serem ciganos. Eu gostava de vos ouvir, já agora, se o entendessem, quando interviessem, e porque referiu também a questão de discriminação positiva relativamente a outras questões, se relativamente ao acesso a um trabalho, também entendo que, ou entendem, que deverão se referir, se deverá haver discriminação positiva ou alguma forma de discriminação positiva no acesso ao trabalho, a cidadãos que tenham qualificações, que eles candidatem, que se possam eventualmente ver discriminados pela circunstância de terem uma característica particular, neste caso, pertencerem a uma determinada etnia.
Pronto. Em primeiro lugar, em relação ao projeto Nómada, o projeto Nómada não é um organismo, não é um projeto do governo, é um projeto de uma ONG e não teve apoios. Os apoios resumiram-se aos destacamentos da minha pessoa e dos professores para trabalhar no Instituto das Comunidades Educativas. Nem teve financiamentos europeus, nem coisa alguma, partiu do voluntariado das pessoas. Segunda coisa, efetivamente houve coisas bem feitas, apesar de tudo, mas que cancelaram-se e que voltámos para trás. E quando se anda para trás, para retomar o ritmo, as pessoas ficam desconfiadas, as expectativas baixaram, a confiança para ser readquirida é um sarilho muito grande. E o que é que houve de positivo nos trabalhos nos bairros? No PRODEF 1 abriu-se os CAICs, Centros de Animação Infantil e Comunitários, que entretanto foram fechados. Fazem parte da Lei Quadro de Educação Pré-Escolar, mas não lhes dão praticamente valor nenhum. Pelo contrário, é lido como uma educação pré-escolar de segunda oportunidade, ou enfim, os restos, as raspas. E devo dizer que, da experiência do CAIC da Bela Vista, fiz uma tese de mestrado que, se quiserem, podem ter acesso, que se chama Ecoformação, Aprendendo com Ciganos Processos de Ecoformação. E esses CAICs de Bela Vista, em Setúbal, foi os resistentes, que durou 15 anos. Porquê? Porque exatamente surtia o efeito pretendido, que era animação infantil e comunitária. Ou seja, ao mesmo tempo que se abria as portas às crianças de educação pré-escolar, porque era informal, porque era comunitária, abria-se as portas às famílias, às crianças mais velhas, às mães, aos tios, aos pais. E é uma resposta eficaz na dupla vertente de educação infantil e educação parental. E não só, porque era informal. O jardim de infância hoje em dia já se tornou formal. Já há horas para entrada, já há horas para saída, já há horas para atender pais, já há horas para tudo e mais alguma coisa. E nestes CAICs as crianças estavam só metade do dia. O tempo que as famílias achavam que de manhã dava jeito, ou à tarde dava jeito, consoante as atividades profissionais ou aquilo que as famílias entendiam fazer. E havia um dia dedicado à intervenção comunitária, de visita às casas das famílias, aos vizinhos. Eu nunca tive, e foi no âmbito desta experiência do CAIC, da Bela Vista, que nasceu o projeto Nómada. Porque fiz 2 anos de alfabetização informal e comunitária, em que a Adriel nos mandou 2 professoras, porque nós tínhamos as ditas coisas, isto tudo antes do rendimento mínimo. Tínhamos 50% de crianças de etnia cigana lá dentro. 30% eram africanas e outras 20% eram os branquinhos. E tivemos duas professoras destacadas porque tínhamos os irmãos do pré-escolar. Ou seja, tínhamos 30 crianças de etnia cigana que não largavam a porta. Porque tinham como obrigação tomar conta dos irmãos. Ora, se estavam lá, ao lado dos pequeninos, por que não facultar uma professora para lhes ensinar? Fizemos esta experiência 2 anos, mas entretanto acabou-se o destacamento, acabou-se a experiência, essas coisas acabam e volta tudo atrás. Nesse âmbito, as meninas ou os rapazes, que já eram muito crescidos para estar na escola com 14 anos, eram integrados formalmente, estavam na escola, ou seja, estavam inscritos na escola e as faltas eram registadas nas escolas, mas na prática iam às aulas em sendo recorrente com os adultos. Com uma prática de educação de adultos. Porque um jovem de 14 anos cigano é um adulto. E então, para não se sentir humilhado, estar ao lado de uma criança de 6 anos, aprendia com os pais e com os mais velhos no ensino recorrente. São experiências que deram os seus frutos. Na alfabetização de mulheres, quando à noite era complicado elas saírem para ter as aulas, davam as aulas de dia. E de dia, às vezes, elas levavam os bebés ao colo e amamentavam-os ao mesmo tempo. O que é que se arranjou? Umas salinhas à parte, ao lado, contíguas, em que uma rodava rotativamente a tomar conta dos filhos umas das outras, para que elas pudessem assistir às aulas de alfabetização e os seus pequeninos estivessem ao lado numa sala de apoio. Que, obviamente, com o tempo, foram contratadas animadoras e foi-se fazendo educação pré-escolar 2 horas por dia a essas crianças, ao mesmo tempo que as mães estavam na alfabetização. Foram experiências positivas. Mas tudo carece de projetos de dinheiros comunitários, assumidos pelos centros comunitários, e que muitas das vezes os projetos acabam, o dinheiro acaba e os projetos vão caem tudo. Em relação à escola móvel que existe hoje no Ministério da Educação, ela está a ser implementada para os alunos circenses e tendeiros. Ainda não está com a comunidade cigana, mas espero vir a estar. Porque, de facto, é ensino à distância, é meio que nos centros comunitários que têm uma relação de proximidade com estas famílias, não é só o ensino doméstico, é preciso que a família esteja suficientemente organizada para surtir o efeito pretendido. No ensino à distância é a possibilidade das crianças ou jovens saírem do seu meio familiar e contactar com outros meios e conviver com outros estares também. Portanto, não guetizá-los. Isto é em relação à habitação, temos que pensar também não só em projetos de realojamento social e que têm o perigo de se tornarem bairros guetos, mas experiências que já foram feitas em Madrid e que têm sido efeitos positivos com a comunidade cigana é a reabilitação de prédios urbanos nas zonas históricas ou nas zonas mais velhas. E as famílias serem realojadas em diversos bairros, em diversas casas, ou seja, não todas concentradas no mesmo sítio. Até porque elas não gostam de estar todas juntas, por problemas que advêm da convivência típica destes bairros. Em relação à formação profissional, devo dizer que o Centro de Formação Profissional do Seixal fez em tempo um curso de ação para as auxiliares de ação educativa, para mulheres ciganas, e que muitas delas estão empregadas nas escolas como auxiliares de ação educativa. E são competentíssimas. Porque sabem tomar conta das crianças, é uma atividade valorizada, é uma atividade que elas sabem fazer isso muito bem, valorizada na sua própria comunidade, e é uma mais-valia para a escola, exatamente para o futuro. Em relação aos mediadores, é evidente que se as escolas não integrarem, isso tinha que haver um estatuto. ou uma lei, ou um normativo emanado do Ministério da Educação, uma coisa que obrigasse as escolas a respeitarem o trabalho do mediador como respeito o trabalho de uma professora de educação especial. Ou seja, se há reuniões de técnicos na escola em que aquilo que a professora de educação especial é tida em conta sobre a opinião que tem sobre esta e aquela criança, porquê é que os mediadores não são chamados a ter reuniões tal e qual como os outros técnicos? Não é só que está ali para apagar fogos dos bombeiros. É respeitados enquanto tal, como parte da equipe educativa da escola. Infelizmente, não é isso que acontece. Mas isso não é um problema dos mediadores. É um problema de quem gera escolas. Tenho dito.
Obrigada, Sra. Doutora. Doutora Wanda, se quiser intervir outra vez, já se vê.
Só responder à questão das tipologias, e, portanto, não sendo efetivamente o meu serviço, a situação é muito semelhante àquela que acontece nos bairros sociais de Lisboa e, portanto, não é propriamente que a tipologia não seja atribuída de acordo com a família, a questão tem a ver depois com as gerações que casam cedo, que têm filhos e que ficam em casa. Não há, de facto, ou não houve um trabalho efetivo de preparação nestes realojamentos. Nós hoje, quando falamos em realojamento, estamos a falar de situações, não estamos a falar de bairros, de barracas, estamos a falar de situações, não são pontuais, mas em menor número. Há, de facto, este esforço de se criarem gabinetes de bairro e, portanto, de fazer um acompanhamento naquilo que chamamos de pós-realojamento, e este pós-realojamento pode ter 20 anos. O que se pretende atualmente é fazer estes realojamentos não em bairros sociais, criando guetos, não é? Que nós todos sabemos os resultados que isso está a ter, mas de ir integrar noutros bairros das cidades e também de encontrar aquilo que a Mirna estava a falar. Portanto, as famílias ciganas também não querem ser realojadas todas juntas, porque depois há questões que têm a ver com diferenças entre famílias em relação àquilo que tinha sido colocado em relação à habitação. Eu queria só acrescentar aquilo que eu disse e sobre a importância que tem a educação. Não é só a questão da formação das crianças ou daquilo que elas aprendem na escola, mas a importância de estarem na escola tem a ver depois com o convívio com outros meninos, não só o do aprenderem ou do conhecerem o outro, mas também do outro os conhecer a eles. E penso que isso, às vezes, até é mais importante do que aquilo que propriamente aprendem. Não estou a dizer que não é importante. Pronto, era tudo.
Muito obrigada, Sra. Doutora. Sr. José Maria, se faz favor.
Bom, eu agora, se calhar, vou ocupar um bocadinho mais de tempo para falar, se não se importa. É assim, olha, em primeiro lugar, eu não sou cigano por opção. Esse é um ponto que eu queria dizer. Segundo lugar, devo-vos dizer que o mundo mudou, as pessoas mudaram e os ciganos não pararam no tempo, Sr. Deputado. Se no tempo dos meus antepassados andavam com as saias compridas, hoje, Sr. Deputado, já vê as ciganas com mini saia e com calças, aquilo que não acontecia com meus antepassados. Por incrível que eu pareça, eu sou cigano. E desde 1974 que sou presidente da primeira associação que nasceu em Portugal. E o Sr. José Leitão fez uma visita ao bairro São João de Deus, e quando ele era o alto comissário para as minorias étnicas, eu senti-me discriminado por ele. E porquê? Porque se tivéssemos parado no tempo, então, nesse caso, em vez de eu estar aqui sentado, devia de estar aqui um ancião, e não eu. O que quer dizer que não paramos no tempo. Não percebeu? Pronto, o que quer dizer quem ditava as leis eram os anciães. E quem deveria estar aqui no meu lugar deveria ser um ancião. O senhor José Leitão não me considerou como o presidente da associação e fez questão de chamar os anciães, que infelizmente já não estão neste mundo, já estão no outro. Quer dizer que eu senti-me discriminado por ele. Então é assim. Se as pessoas pensam que os ciganos não querem trabalhar, estão mal enganados, porque no bairro São João de Deus, eu posso lhe dizer, Sr. Deputado, que tem jovens lá, e tem alguns filhos, tem um filho com o curso de gestão administrativa 2, que além de ter o curso de gestão administrativa, tem curso de pintor de automóveis, não é? Serralheiro, quer dizer, acabava um curso, passavam para outro, e depois, cada vez que aparecia um curso de formação profissional, eles iam aproveitando para ganhar aquela mensalidadezinha. Acabava um curso, passavam para outro, porque nunca conseguiram um emprego. E devo dizer que no Porto há dezenas de jovens que têm esses cursos e nenhum conseguiu emprego. Não foi porque eles não quisessem trabalhar. Ninguém dá emprego. O que quer dizer que um jovem só tem o curso de formação profissional de serralheiro mecânico, pintor, gestão administrativa, quer dizer, tem 2, 3 cursos e não consegue um emprego, simplesmente porque é cigano. E depois hoje, por incrível que pareça, que ali essa professora, penso que a professora referiu e bem, que é assim, estamos a atravessar um problema, por acaso ainda hoje vim a falar com o meu filho, quer dizer, tivemos um desastre. Um desastre que a pessoa é culpada, que é da Liberty Seguros. O mediador, ou como é que se chama lá, ou o perito, teve a coragem de dizer: não pago porque é cigano. Veja lá se isto tem cabimento. Como irmos alugar uma casa, comprar um carro e dizer assim: não vendo, não te alugo porque é cigano. Quer dizer, onde é que nós vamos parar? Toda a gente vê na televisão. Cada vez que há uma atuação na ASAI, quer dizer, os ciganos sobrevivem pelos seus próprios meios, porque o governo nunca olha para eles. Não olha para eles. Cada vez que há uma atuação da ASAI na feira, nunca procura o setor. Aliás, normalmente os ciganos estão sempre num lado só, quer dizer, é sempre os ciganos num setor, é sempre os ciganos que atacam, nunca aos outros. Quer dizer, com a situação em que estamos a caminhar, quer dizer, os ciganos estão aí todos para o desemprego, porque não, opá, eles chegam lá, levam tudo, as pessoas ficam desempregadas, e por essa razão é que as cadeias estão cheias de ciganos, porque é assim, agora vou para casa, estou desempregado, o que é que eu vou fazer? Roubar é difícil. Pá, é mais fácil traficar. Por essa razão é que as cadeias estão cheias de ciganos, Sr. Deputado. Quer dizer, com respeito à educação, é assim, também não vamos misturar as coisas. Há aqui um pormenor que devemos ter em conta. É assim, não vamos pôr uma pessoa, como se calhar todos que estão aqui, não sei, se calhar, por exemplo, eu que nasci na cidade do Porto, com outro cigano que nasceu numa aldeia. Ele não tem a mesma educação que eu tenho. Da aldeia tem uma educação. Eu que nasci na cidade tenho outra. Eu tenho outro conhecimento que o outro não tem. E então há que diferenciar as coisas. Quer dizer, se um não está preparado para dar uma educação, porque nasceu num acampamentozinho, não sei o quê, eu já estou preparado para outras situações. Como, por exemplo, falou-se bem, os ciganos normalmente, há 13, 14 anos, 15, 16, casam. É verdade? Mas não é todos. Por exemplo, eu, o meu filho mais novo, casou com 23, 29, 25. Não é toda a gente, não vamos misturar tudo porque nem todos os ciganos têm a mesma mentalidade. É, e isto era importante, que as pessoas reparassem e não misturar tudo dentro do mesmo saco, que é assim, é cigano, é ladrão, é traficante. Não é bem assim. É cigano, não quer trabalhar, só procura a feira. Não é, as pessoas é que não querem, os patrões não querem. É cigano, embora seja muito inteligente, mas se reconhecer que é cigano, é logo discriminado, é logo apertado. Quer dizer, que é isso que o governo devia ver. Opa, e como é o caso da habitação. Faz sentido, por exemplo, pessoas que eu conheço que viveram 40 anos, 50 anos num barraco, que até têm um cavalo ou têm galinhas, e vem o Sr. Presidente da Câmara, chegou lá, vamos acabar com os barracos. Sem consultar ninguém, apanha aquele cigano, vai pô-lo no quinto ou no sexto andar. Isso faz sentido? Por amor de Deus. Quer dizer, a pessoa que viveu 40 anos num barraco, chega um, pá, sem mais nem menos, pega, põe o barraco abaixo, vai pô-lo no quinto andar ou no sexto. Por amor de Deus, isso é uma loucura. É tudo que eu tenho para dizer, senhor.
Muito obrigada, senhor José Maria. Senhor José Falcão.
Primeiro, começar por dizer à Ana Couto e à Maria de Rosário, quer dizer, eu quando falo de que, de facto, o Estado não ouve, o carapuço é para quem o enfiou. E acabámos de saber que foi a Celeste que disse, é a primeira audição. Agora, estas, agora. Estamos em 2008. Não sei porque é que fica chocada. Francamente, não sei. É para quem? Para quem não ouve. Eu acabei por dizer, ainda bem que há esta audição aqui, no princípio da minha intervenção. Evidentemente que o Estado não ouve estas pessoas há muitos anos. Há 500 anos que não ouve. Desculpem. Não é, não são casos concretos de gente que a gente sabe, há câmaras que trabalham muito bem, com a comunidade cigana, há técnicos que trabalham muito bem. Não é disso que estamos a falar. Estamos a falar daquilo que está mal, da denúncia de situações, e de facto, por muito que vos custe, não se ouve a comunidade. Não se tem ouvido esta comunidade. E quando se ouve, não se liga nada ao que elas dizem. Porque não sabem. Porque não percebem, porque não são técnicos, porque não estudaram. Sem perceber que os mediadores socioculturais, os mediadores naturais que existem nestas comunidades, evidentemente só têm a ensinar a quem pensa que já sabe tudo. Porque, apenas porque esteve numa escola ou o que quer que seja. Sabemos isso, isso faz parte de... Todos nós sabemos do que é que estamos a falar. Mas depois, quando vai ao concreto, já nos esquecemos destas verdades lá para ali, que desde pequeninos nós sabemos como é que as coisas funcionam. A verdade é que não queremos que estas pessoas sejam ouvidas. Temos-nos recusado sistematicamente. E é por isso é que estamos no sítio onde nos encontramos hoje. A segunda questão que eu queria falar, coisas concretas sobre a educação. A Mirna disse bastante, até porque nós há anos que andamos a discutir e a trabalhar sobre isto em conjunto e a trabalhar a fazer trabalhos conjuntos, etc. Não só a nível nacional como internacional. Há gente que se preocupa em estudar, em elaborar, em escrever, em participar, em discutir, em conversar sistematicamente. É muito importante. Portanto, a educação que tem que haver... Não é uma educação para as pessoas que têm que trabalhar com a comunidade cigana, é uma educação para todas e todos nós. E é isso que falta, porque o estereótipo e o racismo e a discriminação não vêm, às vezes, com a maioria das pessoas que têm e que conhecem a comunidade cigana. Vem exatamente do normal, do comum, do cidadão, que do dia-a-dia, que não contacta e que depois recusa. Não, para aqui um cigano não, mas fez-lhe algum mal, não fez mal nenhum. E é isto que é preciso. De facto, quando falamos de educação, não é educação. Para mim, eu não vejo educação. Agora vamos educar a comunidade cigana e é muito importante que eles vão à escola. Nós temos que educar a sociedade portuguesa contra qualquer tipo de discriminação, inclusive a dos ciganos. E é esta educação que não é tida em conta hoje no ensino português. Não há uma educação para os direitos humanos, para a cidadania, para a participação, para o direito à diferença. Não há. Não há. E ainda não há. Há esporadicamente. Uma das críticas que se fazia ao Entre Culturas, e foi há 15 anos, é exatamente essa. Eram escolas, só trabalhavam nas escolas, mas era o que podia acontecer na altura, foi há 15 anos. Infelizmente, pouco se avançou nisso. Porque os currículos escolares continuam a ser o que são, e porque as pessoas, quer dizer, quando nós falamos de a escola não aceita, é de facto a escola que não aceita. Não sou eu que não quero ir à escola. A escola não tem lugar para estas pessoas. A escola não tem lugar para estas pessoas. E cada medida que é tomada dos Ministérios da Educação são para dificultar ainda mais. Foi dito aqui alguns exemplos concretos. Ensino recorrente, ensino especial, destacamento de professores que são retirados, apoios ao movimento associativo, associações que têm trabalhos que podia pôr lá técnicos a ajudar. Não, nada disso. Não interessa. Não interessa que essas pessoas se movam. A não ser numa altura, quando se explodirem, não é? ou quando tiverem quase, a gente então vai aí atear os incêndios. E é esta a questão que está aqui em causa. O Estado português não tem ouvido esta comunidade, por mais que te custe. Por mais que te custe. Não tem. Quer ouvir? Ainda bem. Em algum momento se vai ter que ouvir. É agora, é esta comissão. Muito bem, melhor ainda. Melhor ainda. Mas uma comissão, uma andorinha, não faz primaveras. E é disto que estamos a falar. Porque saímos desta sala, quanto muito o vosso estudo e o vosso trabalho, seja o que seja, e a vossa denúncia em relação ao Parlamento, vai chegar a algum lado, quando, como e de que maneira, e isso tem que efetividade, e que alterações é que o Estado português vai fazer em relação a esta comunidade, quando todos sabemos quais são os prognósticos há muitos anos. Quando há escolas que trabalham com 100 pessoas, a nível da formação profissional, e por meia dúzia de questões são retirados, mas porque, evidentemente, o dinheiro é muito preciso, sempre, são questões de prioridades. As prioridades de educação e as prioridades para a discussão dos problemas das minorias étnicas estão sempre em último lugar. Ou quase. Ou quase. Porque, evidentemente, um estádio como o Estádio de Faro, ou o Estádio de Leiria, ou o Estádio de Aveiro, são muitíssimo mais importantes a estourar 1 milhão de euros por ano para as moscas, do que com 1 milhão de euros por ano para um movimento associativo imigrante, cigano, com ideias próprias, com atividades, com projetos, com atividades concretas, não é apoiado. E é isto que falta. É esta vontade de aceitar as ideias que estas pessoas têm, as coisas concretas que estas pessoas têm, e, evidentemente, depois um problema geral de educação e de emprego. Claro, a comunidade cigana não tem emprego, mas os outros também não têm. Isso é evidente. Mas há coisas específicas que, de facto, eles não têm, apesar de serem capacitados. Como as mulheres, sabemos isso. Como imigrantes, como tudo o resto. Como tudo o resto. E, nós também na Amachoeira trabalhamos com as famílias. Trabalhamos com as crianças e trabalhamos com as famílias. E neste momento as famílias estão lá, todas. Vão lá, falam, discutem. Portanto, o problema é que nós não estamos habituados a aceitar as diferenças que as pessoas têm. Dizemos que sim, na teoria. É muito bonito. Educação para a diferença. Onde é que ela está? Quando no concreto nós temos que ouvir as pessoas. Onde é que está? Há casos esporádicos. Claro que há. Mas, no geral, não acontece isso. E esse é o problema. E, portanto, é que qualquer dos projetos que fomos passando e que fomos tendo, infelizmente, como disse a Mirna, infelizmente, ao voltarem para trás, vai tornar muitíssimo mais difícil que se retorne a confiança das pessoas, porque elas perderam todo o crédito, perderam, não acreditam nas pessoas. Primeiro que estas pessoas consigam fazer duas ou três perguntas à comunidade cigana para fazer um trabalho, custa-lhes muito, porque eles já estão fartos de técnicos, que haja jardim zoológico, que eles sejam pastos, que sejam objeto de jardim zoológico em que se vai estudá-los ao jardim zoológico. E é assim que eles se sentem, tal como na imagem do filme do ódio do Mateo Casaldino. É exatamente isso. Estão fartos de ser objeto de estudo, para, na prática, não haverem nenhuma alteração, ou muito pouca.
Muito obrigada, Sr. Chefe Falcão. Não sei se alguém quer acrescentar mais alguma coisa. Eu, no fim desta audição, queria agradecer-vos a vossa participação e tudo aquilo que aqui nos trouxeram. Estava a perguntar. A senhora deputada quer fazer mais alguma questão? Deputada da Câmara Pereira também? Não sei, senhora deputada, se este vai, faz favor.
Não, peço imensa desculpa. Oh, Sr. Presidente, eu peço imensa desculpa, mas eu não gostava de deixar dois esclarecimentos. Em primeiro lugar, para dizer que eu não estou cá nem para defender nem para atacar ninguém. Peço que percebam isso. Nem o Dr. Zé Leitão, nem o Ente Culturas, nem nada, mas eu presumo, conheço bem todo o processo, todo o a maneira de estar do antigo Alto Comissário. Eu presumo, Sr. José, que alguém deva ter dito ao Dr. Zé Leitão que na comunidade cigana ele devia falar com os anciãos. Presumo. disse. Ninguém me disse. É a primeira vez que eu estou a ouvir essa sua posição, mas o que me leva a concluir, de facto, da necessidade cada vez de maior diálogo entre as pessoas, que é para erros desses não se multiplicarem nem tornarem a ser feitos. Não entre culturas, porque, de facto, entre culturas, eu como sou professora... Está bem, mas eu sou professora e sou professora de português.
Contrário.
E sou professora de português de língua materna e também para as comunidades imigrantes. Na altura, também trabalhei nisso. E posso testemunhar que o Entre Culturas foi um projeto pioneiro que introduziu nas escolas e no Ministério da Educação, introduziu conceitos, introduziu formas de trabalhar, introduziu vários projetos e que deram um grande contributo, um grande salto na educação intercultural. Só para dizer ainda à doutora Mirna que eu não disse que o projeto Nómada era um projeto governamental do Dr. Zé Leitão nem do Alto Comissário da altura. O que eu disse é que esse grupo para, como é que aquilo se chamava? Grupo de Trabalho para a Igualdade e Cidadania, na altura, tinha dado um incremento muito grande e, se eu me lembrava bem, como falou do projeto Nómada, se eu me lembrava bem, o projeto Nómada também nasceu daquela dinâmica daquela altura, se eu me lembro bem. Posso estar enganada. E se talvez estou enganada, peço imensa desculpa. Sim, senhor. Então está feita a correção, doutora Mirna. Só um bocadinho. Doutora Mirna, está feita a correção? Peço imensa desculpa.
Também aqui. É só 2 segundos. Ah, desculpe.
Não era, mas pronto. Mas para terminar, de qualquer maneira, só aqui ao José Falcão, que aquilo que eu conheço da problemática dos ciganos, dos tais 500 anos, é que os ciganos também se consideravam, durante muitos anos, apátridas. Era utilizada essa forma. Era uma etnia que se espalhava pela Europa inteira. Esta é a história dos ciganos na Europa. Aliás, se nós atravessarmos a própria fronteira, ainda esta noite estive em Badajoz, a gente sabe o que é que se passa com os ciganos em Espanha, em França, e em toda a Europa. E por isso mesmo é que fez o ano europeu para o diálogo intercultural. Precisamente percebemos perfeitamente a problemática toda, as insuficiências, a falta de reflexão, a falta de entendimento, a falta de linguagem, a falta de diálogo, tudo isto. E é só isto que eu queria dizer, se me é permitido, nas perguntas que fiz, José Maria, não foi para ser impertinente e para provocá-lo de forma alguma. Foi só para querer captar-se a reflexão permeável que estamos a esse diálogo e a conseguirmos de uma vez por todas, e que hoje seja o ponto 1, sem rechaçar o passado, sem esquecê-lo tão pouco, mas seja o ponto de partida para um futuro melhor para nós todos, aqueles portugueses normais, os portugueses ciganos, já que eu não me considero não cigano, como há pouco dizia, que não seja irascível o entendimento das palavras que utilizei agora, mas de facto gostei muito de conhecer.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. José Maria.
E quero enfrentar o futuro. É só isto.
É só uma coisa. Primeiro, eu não ataquei o Entre Culturas. Eu disse é que na altura era a única coisa que podia ser feita e foi do melhor. Aliás, se calhar, por as pessoas serem tão boas, é que estão afastadas agora de coisas, do que quer que seja. Exatamente, as pessoas que estiveram à frente, hoje sabemos que não estão a fazer, ou estão marginalizadas, ou estão afastadas, e isso é que é pena. De facto, o projeto que havia, porque trabalhava connosco e nós trabalhávamos com eles, agora, a ideia era essa. De facto, eram as 48 escolas onde havia minorias. E nunca devia ter sido, também não tinham condições na altura para o ser. Mas é essa, apenas aí, a crítica, não às pessoas nem ao projeto, mas ao objetivo que lá estava, porque evidentemente não pode haver educação para a cidadania só nas escolas onde têm pessoas diferentes.
Muito obrigada. Quer falar outra vez?
Não, eu só me quero despedir, porque eu tenho outras funções e o doutor presidente Jaime Gama mandou-me chamar. Portanto, queria dizer obrigado e, portanto, e que eu vou sair por causa disso, está bem?
Muito obrigada, senhora deputada. Eu, estamos mesmo a acabar esta audição, eu agradeço muito
em nome da subcomissão e em nome da comissão da 12ª da Ética, Sociedade e Cultura e da Assembleia da República no geral, pela vossa colaboração neste trabalho, que, como vos disse no princípio, está no princípio. Havemos de concluir as audições em setembro e havemos de dar público conhecimento destas audições em dezembro, para que seja uma plataforma sistemática para a decisão política. Sem os senhores não é possível estabelecer esta plataforma. E só comento com os senhores e com todos nós, não é? Com a Assembleia e com o resto da comunidade civil, com aquela que está interessada neste assunto, é que nós podemos constituir, criar, estabelecer a base para depois quem tiver a capacidade de poder decidir com o máximo da informação. Por isso, muito obrigada, porque sem os senhores não era possível estabelecer esta...
Só queria dizer uma coisa em relação à discriminação positiva que a doutora falou há bocadinho. Lembrei-me, já que fazem discriminação positiva nas empresas que contratam pessoas deficientes, nos IRS e nas finanças, essas coisas todas, o que não também fazer em relação às pessoas de etnia cigana?
Muito obrigada. Então, muito obrigada a todos e boa tarde e um bom regresso para o Sr. José Maria.
Gonçalves, etc.